E aí, galera, tudo bom? Ó, antes da gente começar o podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho da Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Holly Gracie escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Galler.com, você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você consegue ir e aprender jiu-jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Rickson Gracie. Tem aula semanal ao vivo, centenas de vídeos e outros conteúdos. Também é onde o mestre Holly Gracie ensina as técnicas que ele usou para vencer campeonato pelo mundo inteiro por mais de 30 anos. E na Galler você também encontra o grande mestre Renzo Gracie e a Renzo Gracie Online Academy, onde o próprio Renzo e mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas, segredos, a maioria deles gravados direto do templo sagrado do jiu-jitsu, que é a Renzo Gracie Academy, aqui em Manhattan, em Nova York. Então, ó, fica ligado, www.galler.com. Galler é GALLER.com. Vai lá e dá uma conferida. Que massa, cara. Obrigado, Maia Munhoz.
Que isso, obrigada a você pelo convite. Finalmente deu certo.
Pois é, depois de um furo meu, né? Vamos falar a verdade, né, cara? Eu me embaralho todo com parada de fuso, tal, esqueço. 5 horas, 5 horas, beleza, vou lá no meu calendário. Eu sou organizado, mas eu vou lá no meu calendário e coloco 5 horas. E aí, tipo, quando dá 4 horas, eu já tô atrasado, eu falo, ai, caralho, não era isso, errei.
Não tem problema, eu te entendo.
Do dessas direto, cara. Cara, como é
Eu
que
tô,
tá?
eu tenho.
Me conta tudo. Tem canal novo, tem a parada com a BJJ Flix. A gente tava fazendo uns podcasts pra BJJ Flix. A gente deu uma pausa agora, mas espero continuar depois. E eu vi a parada do BJJ Bet,
Isso.
né? Que massa, cara. Muito massa, né? Eu fiquei felizão, cara.
Sim, eu não sei por onde começar.
Ah, vamos começar do começo, então. Você
Tá.
trabalhou na ESPN, a galera te
Isso.
conhece de lá e tal.
É, minha vida começou mais ou menos na ESPN, né? Eu sou formada em rádio, TV e internet. Eu já fiz estágio na 89 FM, que é uma rádio
Que
rock
ma...
em São
Pô, eu sou de São
Paulo.
Paulo, que massa.
É,
Sobrinho
mas
do
na época.
Ataíde.
Aí, então, só que na época que eu trabalhava, ela tava naquela Fest 89, então ela não tava mais rock, tava pop.
Ah, eu
Aí
não
eu
peguei essa
saí,
parte, ainda bem.
pois é, eu só peguei essa parte de trabalhar. E aí eu saí, deu um mês, eles voltaram a ser rock, olha que sorte. Cara, parece que eu dei sorte ou azar, não sei.
Caraca.
Aí eu fiz um ano de estágio lá, gostei muito dessa parada de rádio, era uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia gostar, mas achei bem massa. E aí depois, só que eu sempre quis trabalhar com edição de vídeo, né? Aí eu comecei a trabalhar numa agência que era sobre, eu editava vídeo de fofoca, não tem nada a ver com o que eu gosto, assim. E mas eu fazia porque eu queria aprender edição, né? E era uma edição bem simples, tal. Tá? Eu fiquei acho que uns 4 ou 5 meses nessa agência, e nesse meio tempo eu participei do processo seletivo da ESPN. Aí eu falei, bom, tô onde eu queria, tô chegando onde eu queria, né?
Sim,
Eu fiz o
porra.
processo seletivo, comecei o estágio, tal. Foi bem animal, assim, tipo, fiquei 2 anos no estágio, depois fui contratada, depois mudei de área, depois de um tempinho lá na ESPN, aí que eu comecei a trabalhar mais com essa parte jornalística, que eu cuidei do ESPNW, né, que é o portal da mulher no esporte, aí eu fazia tudo, aí eu, tipo, gravava o que precisava gravar, aparecia na TV, aparecia no site, aparecia nas redes,
Muito louco isso, né?
escrevia, fazia tudo. É, tipo assim, era bem exaustivo, assim, minha vida mudou muito nessa época, mas por outro lado, todas as experiências que eu uso hoje no meu canal, em tudo, na verdade, foi daí, entendeu? Por mais perrengue que fosse.
E você falar do seu, inclusive o canal, ó, clica aqui que eu vou botar aqui o link do canal dela. Qual que é o
Por
nome?
favor, Jiu-Jitsu in Frames.
Jiu-Jitsu em Frames. É, eu
Se
adoro esse nome,
inscrevam no
cara. Eu acho
Jiu-Jitsu
muito
in Frames.
legal esse nome.
Eu gosto, eu queria colocar, porque tipo assim, quando eu comecei o canal, era Mayara Munhoz, porque eu, tipo, eu não fiz um canal. Eu usei o meu e-mail do Gmail para jogar uns vídeos lá, porque numa época eu tinha um blog na ESPN falando sobre jiu-jitsu feminino. Daí eu comecei a sentir falta dessa parte audiovisual e tal. Aí eu falei, bom, mas eu vou fazer os vídeos, vou colocar num canal meu, porque se der ruim na ESPN, pelo menos eu não vou perder os vídeos, né?
Sim.
Só que daí, quando começou a ser sério, né? Eu comecei a entrevistar pessoas de verdade. Não que eu entrevistasse pessoas de mentirantes. Verdade. Mas, tipo assim, pô, comecei a entrevistar André Galvão, Angélica,
caralho,
o Guilherme
demais,
Mendes,
né?
E tal. É. Eu falei, cara, eu tenho que profissionalizar a parada, porque eles estão aceitando me dar entrevista. E ninguém me conhece. Tipo, quem que é Mayara Munhoz? Quem que vai se inscrever no canal da Mayara Munhoz, né?
Exatamente.
Então eu queria uma parada que não fosse o meu nome. Daí eu criei o Jiu-Jitsu em Frames
Muito
e
legal.
tá aí até hoje.
Muito legal, é muito massa, cara. É muito massa. E a parada que você falou é exatamente isso, né, cara? Eu acho que, principalmente esse ano que a gente teve a pandemia, né? O ano tá tendo ainda, né? Mas o ano passado, assim, quando chocou tudo, que teve aquela onda de live e show, e pode todo mundo. Tinha lá, o horário das lives, né? 7, 8 horas da noite, tinha lá 30 lives rolando. Cara, meio que deu uma cagada na parada toda pra todo mundo, né? Porque fica um negócio tão saturado, assim. Eu lembro que eu tinha feito com o Verdun e a gente tinha combinado de fazer outro logo na sequência, tipo, logo depois da luta e tal. E aí ele fez assim, cara, pelo amor de Deus, cara, não vai dar, porque tem tanta gente pedindo, e eu tô falando não pra tanta gente, então eu não quero fazer pra ninguém. Porque...
Sim.
E aí acaba rolando aquela coisa do tipo, oh, vamos fazer, quer vir no meu podcast? Não é nem o tanto de seguidor, não é nem a parada, mas você tem que pelo menos saber conversar. Tipo,
exatamente.
Né? Rolar uma pegada, rolar o áudio tem que estar legal, tem que estar... É só o que você precisa fazer, não precisa ter cenário, não precisa nada. Você tem que saber conversar, você não precisa ser bonito, não precisa estar penteado, nada. Você tem que saber conversar. E você tem que estar num lugar tranquilo, quieto, sem gente falando em volta, panela batendo, carro passando. Cara, e aí eu acho que isso... Porque aí você falava assim, ô, quer vir no meu podcast? Ah, não dá. Porque fudeu geral pra todo mundo, tá ligado? Então,
sim,
eu entendo muito isso que você tá falando, de querer fazer uma parada profissional, que é o que rola aqui, com luz e não sei o quê. O cara bate o olho e o cara fala, opa... Tipo,
esse é sério,
entendeu? Tipo, rola. Ó, eu tenho microfone, rola umas paradas dessa, cara. Porque, porra, é complicado.
Nessa época de pandemia, assim, quando começou, foi. Assim, eu já tinha o meu quadro, né? O Open Match e tudo mais. Mas eu não tinha o Escuta Aqui Faixa Branca. Mas também eu não tinha tempo pra desenvolver mais o meu canal. Então,
sim,
tipo, eu comecei a desenvolver mais realmente durante a pandemia. Mas eu já tinha alguma coisa antes, né? E aí eu começava a ver uma galera, tipo, vindo do chão fazer. Eu ficava, tipo, meu Deus!
É
tipo,
foda.
Essa pessoa não sabe falar, essa pessoa não sabe o que, que ela tá falando. Tipo, umas paradas que não faz sentido. E, tipo, jornalisticamente falando, né? Eu fiquei bem incomodada, porque você faz a parada certa, você estuda que não sei o quê.
E a gente não tá cagando no direito da pessoa fazer um canal, né? Cara, eu
lógico,
adoro, eu apoio, eu falo, porra, todo mundo que tem alguma mensagem pra passar ou que tem vontade de conversar, devia fazer um podcast, um canal,
lógico,
tal. Cara, mas dedica um pouquinho de tempo, não é só gravar e sair, não funciona assim.
É, porque
assim,
até banaliza, né, até banaliza, porque parece que o nosso trabalho é fácil.
Exato,
não é.
E banaliza
por trás
todo
do
mundo.
Jiu-Jitsu em Frames, eu tenho um planejamento, eu tenho uma organização, pô, eu tenho um quadro que são duas vezes na semana, então todos os dias tem que estar lá, eu tenho que ter convidado ou não, eu tenho que gravar sozinho, tem um open match a cada 15 dias. Então, tipo assim, é tudo que você tem que organizar, né? Tem
Sim.
Que ter uma estratégia, né? De certa forma,
exatamente,
e tudo mais.
Exatamente. Bom, aí tava rolando ESPN e o canal, ao mesmo tempo,
isso,
continua.
Ah, daí rolou os dois ao mesmo tempo, aí veio a pandemia, a gente ficou todo mundo trabalhando de casa, e eu já queria sair da ESPN, né? E aí, eu sempre conversei muito com eles sobre isso, porque eu sempre quis trabalhar com jiu-jitsu, né? E eu nunca quis ser atleta. Tipo assim, eu sempre competi, eu amo competir.
Faixa
mas
marrom,
eu não me
braba,
sentiria
né,
completa.
Cara?
Faixa marrom. Eu não me sentiria completa sendo atleta, entende? Tipo assim, eu nem falo sendo só atleta, porque só atleta não é pouca coisa. É muita coisa pra ser atleta. Mas eu queria me dedicar às minhas coisas. Então, tipo, eu sempre quis trabalhar com jiu-jitsu. E aí, durante esse home office, tipo, eu comecei a ver que, pô, dá pra fazer... E aí comecei a conversar bastante com eles e em janeiro eu saí da ESPN. Aí nesse meio tempo surgiram algumas oportunidades. Surgiu a oportunidade de eu cobrir o BJJ Stars, surgiu a oportunidade de eu cobrir o BJJ Bets. Aí a BJJ Flix veio falar comigo também e hoje em dia eu trabalho com eles.
Que
então,
massa.
Fechei um patrocínio, tipo, muitas coisas foram acontecendo.
Muito legal,
aí eu falei, caraca,
eu acho
dediquei,
que
né?
E o medo maior é a grana, né, cara? Tipo, você tá largando o
Pra mim é,
trampo e fazer, pô,
sim.
Vou eu botar a
Então,
cara lá agora.
Exato, a partir do momento que eu falei assim, eu preciso sair da ESPN porque eu quero me dedicar às minhas coisas, eu fiz um planejamento financeiro, né? Tipo, não foi na louca, eu sempre fui péssima nisso, nunca tive planilha, essas coisas assim, nada. Mas eu falei, não é isso que eu quero, então eu vou sair, eu não quero ficar dependente de dinheiro, porque eu preciso ter uma grana para sobreviver, sei lá, X tempo, 6 meses. E aí depois o resto, tipo, a gente vê o que faz, mas não dava pra sair com as mãos abanando, né? Então, tipo, eu fiz um planejamento e também o fato de ter ficado isolado em casa facilitou muito, porque eu tava fazendo até as contas, eu gastava muito dinheiro de gasolina por mês, eu gastava, sei lá, R$ 400 de gasolina por mês, R$ 200
Caraca.
de estacionamento por mês, sabe? Muitas coisas. E aí eu consegui juntando essa grana, e aí quando eu saí, tipo, tranquila, aí já
Ah,
saí com outra coisa também, então foi mais
sei.
fácil ainda. Mais fácil não, né? Mas foi menos complicado.
Exatamente, exatamente. Dá uma
Mas eu fiquei
desprendida,
oito
né?
anos, é, eu fiquei 8 anos sendo CLT, então, tipo, na ESPN.
O
Então,
que é
tipo, 8 anos
CLT?
é uma vida. CLT, ah, é, você é gringo. CLT é carteira assinada, né? Carteira de
Ah, que
trabalho.
massa, cara.
É, agora eu sou PJ, uma pessoa jurídica.
Uau, importante.
Muito chique.
Muito massa, muito massa. Bom, e aí,
Mas é isso.
que vem depois, então? Aí a gente, ESPN, canal, aí rola BJJ Bet, é isso? Tô na cronologia
Isso.
certa?
Não, peraí, rolou a BJJ Flix antes, que a BJJ Flix veio
Isso.
conversar comigo, e aí a gente fechou, vamos fazer uma parada chupando. Aí quando eu conversei com o Ronaldo, foi tipo assim, Ronaldo, o que que a gente vai fazer? A gente falou, não, no momento certo a gente vai definir o que a gente vai fazer.
O
E
Ronaldo,
realmente
gente boa,
aconteceu.
né, cara? Eu conheço ele também.
Demais. Demais, assim, meu boss, agora ele é meu boss.
Ah, meu boss.
Aí a gente definiu que eu ia ficar responsável pelas redes sociais. Então, hoje em dia, eu ajudo no planejamento das redes sociais da BJJ Flix. E também tem um quadro lá, que é Road to Black, que eu falo sobre a trajetória do atleta da faixa branca até a faixa preta através de posições. Eu amo esse
Que
quadro.
massa,
Demais.
cara. Que massa.
E
E esse é com
aí,
convidados e tal?
com convidados. Aí eu vou
Entendi.
até a pessoa, gravo com ela e ela me fala a trajetória dela através das posições. Tipo, o que que evoluiu, essas coisas assim.
Que
Então.
massa, cara.
Bem legal. E aí depois veio, junto, né, com a BJJ Flix, veio o BJJ Bet, mas é a primeira edição, que foi que eu cobri, aí foi a primeira vez que eu fiz bastidores, foi uma parada muito louca, porque eu tava assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu meio que fui decidindo tudo na hora, saiu o que saiu, e eu falei, caraca, que da hora
É
que eu sou.
bastidor, né, cara? Bastidor é
Gostei,
bastidor, né?
eu amei, fazia tanto tempo que eu não saía do quarto, que quando eu cheguei, assim, ó, eu não tinha dimensão, da quantidade de pessoas, assim, que eu já tinha entrevistado, tipo, o Xande, o Ciborgue, a Bia, a Júlia, o Alexandre,
Caraca.
tipo, muita gente, assim, falando, ah, seu canal, não sei o que, eu falei, caraca, então, tipo, tá dando certo.
É.
Aí, depois disso, eu fiz o bastidor também do BJJ Stars, fiz das duas últimas edições do BJJ Stars, e aí eu ia fazer de novo os bastidores do BJJ Bets agora, e me convidaram para ser a apresentadora, então, fui apresentadora do BJJ
Demais, né,
Bets,
cara? Eu vi, tô vendo as
foi.
fotos no Instagram, a galera te
Ah.
marcando.
Eu
Cheio de
queria
marra no
postar toda hora.
tatame com o microfone. Adorei, cara. Muito massa.
Eu queria postar toda hora. Eu falei assim, ah, não, eu não vou postar, não, senão vão achar que eu sou egocêntrica. Então, eu tô repostando, fiz um TBT e tô repostando, mas assim, foi tipo uma experiência muito legal, assim, tipo, eu fiquei muito nervosa, assim, faltando 5 minutos pra entrar, eu ficava assim, meu Deus do céu, será que vai rolar mesmo? Porque, nossa, não dá pra sair correndo, não dá pra lutar? Eu tô com o kimono aqui, eu posso lutar o GP.
Caraca,
Mas.
né? Tipo, vou ficar menos
É,
nervosa, né?
mas foi, assim, acho que foi uma experiência muito legal. O que eu falei pro William, né, do BJJ Bet, é que, tipo assim, ia ser mais fácil para mim ser apresentadora do principal do que desse que foi o GP dos faixas coloridas, porque eu não conhecia, né, as pessoas
É,
faixas coloridas.
sim.
Tipo assim, não é só você entrar no BJJ Heroes, por exemplo, tipo, ah, conhece minimamente a pessoa lá no BJJ Heroes, no Google, sei lá. Não era o caso, né? Porque eram atletas novos que estavam chegando agora, então, tipo, estudei pra caramba. A Nika também, tipo, estudou pra caramba.
A Nika é demais,
Mas
eu gravei com ela pra BJJ Flix, inclusive.
ela é perfeita,
Ela é muito
amo. E
legal.
aí, mas foi, deu tudo certo no final das contas. Depois eu assisti umas partes e falei, ah, ficou melhor no vídeo do que na hora.
Você parece ser super tímida, assim, tá ligado? Aí, que aí eu fico pensando de você contando lá de trás, assim, que ah, eu queria editar vídeo, eu queria, tipo, mais produção do que ação ali, né? Como que, na hora que rolou, parece que você nem percebeu. Você foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, e aí você fala, ih, tô apresentando uma parada aqui, porque, tipo,
Cara,
porque precisou, né?
foi exatamente isso que aconteceu. Tipo, Até um amigo meu comentou esses dias numa foto que eu publiquei, ele falou assim: "Ah, eu lembro quando você começou sua carreira, né, depois da faculdade". E aí eu falava: "Nossa, você vai ser famosa um dia, você vai ficar na frente das câmeras, vai apresentar, sei lá". E eu falava: "Não, eu prefiro ficar por trás das câmeras assim". Mas tipo, eu sempre gostei de falar, né? Eu sempre fui oradora nas formaturas, e tipo assim, formatura do colégio fui oradora, formatura do ensino médio não, do pré eu fui oradora, formatura da faculdade fui oradora. E sempre que precisava de alguma coisa na faculdade, tipo, sempre tinha pessoa que precisava ficar na frente das câmeras, era eu que apresentava trabalho, eu apresentava
Entendi.
TCC. Eu sempre fui desenrolada, mas eu nunca tive a intenção de seguir assim, né? Tipo, seguir na frente das câmeras. E eu falava assim: "Não, eu quero ser editora de vídeo porque, ah, eu gosto de trabalhar quieta no meu canto, sem ninguém mexendo o saco e tal". Só que aí aos poucos eu fui vendo que dava para eu fazer mais do que isso, entendeu? E aí quando eu fui pro ESPNW, na minha primeira semana, na semana seguinte, na verdade, me botaram para entrar ao vivo no ESPN. Agora eu nunca tinha entrado ao vivo na televisão, tipo, nunca. Aí eu fui assim, eu saí, tipo, foi normal, foi um dia bem emocionante, porque foi a primeira vez que eu entrei ao vivo e a primeira vez que eu lutei o Campeonato Brasileiro, tudo no mesmo dia. Então
Caraca.
foi tipo, um dia bem emocionante, mas quando eu saí assim, todo mundo falou: "Nossa, você foi muito bem". Aí eu falei: "Tá, tipo, legal, mas nunca era um negócio que eu persegui, sabe?". Mas foi acontecendo, sabe? Foi acontecendo, daí aconteceu do canal, aí fui aparecendo e tal. Aí hoje em dia, tipo, eu nem ligo mais. Tô com a câmera ligada, parece que eu não tô.
Então, eu acho que eu não teria me colocando na sua situação, porque eu sou terrível para falar, publicar. Não gosto, não me sinto à vontade. Às vezes os caras falam: "Ah, mas você faz um podcast". Cara, mas eu tô em casa, eu tô no meu quarto aqui, tipo,
Sim.
não parece que tem ninguém vendo, sabe assim? Entendeu? E aí eu acho que numa parada assim, tipo, de ir num estúdio, depois de estar trabalhando lá um tempo, eu acho que eu ficaria mais confortável, porque também não tem ninguém vendo. Tem uma galera ali que você conhece e tá? tal, então não dá. Agora, acho que chegar e fazer uma parada ao vivo, assim, tipo, não tinha plateia, acho, né?
Não, não tinha.
Mas tem uma, porra, não tem plateia, mas tem 200 pessoas em volta ali, assim, né?
É, e tipo assim, fora isso, que assim, eu fechei com eles na semana, né? E aí eu falei: "Meu Deus do céu, se eles estão me chamando é porque eles confiam muito em mim. E se eu fizer alguma cagada, tipo assim, porque
Caraca.
você pensa em você também, claro que você pensa na sua carreira, que se você fizer uma cagada, você pode acabar com a sua carreira lá. Mas você também pensa na pessoa, né? Então, tipo, quanto de tempo que a equipe do JJ Bet leva para fazer um show daquele? É dinheiro, né? Investimento. Cara, botam o coração mesmo, principalmente
Exatamente.
esse que, assim, a transmissão foi gratuita, tudo foi gratuito, assim, eles mais gastaram do que receberam.
É.
Então, tipo assim, é muita
Porra,
coisa
e
envolvida.
não foi a primeira vez, né? Eles tiveram aquele problema com o pay-per-view que me quebrou o coração, cara. No primeiro dia.
Exato.
Eu falei tanto disso aqui porque uma coisa que a gente sempre fala é que a gente fica dando moral pros eventos daqui, porque no Brasil não tem nada desse nível, não sei o que, não sei o que lá. Aí vem BJJ Stars e BJJ Bet. Os dois, altíssimo nível. Assim, melhor do que os eventos que tem aqui. Fácil, fácil. Puta cenário, puta luz e som, não sei o que. Porra, fui lá amarradão. Comprar o pay-per-view, né? Aí, dando erro, dando erro, dando erro, eu já fiquei puto. Falei: "Caralho, não acredito". Aí, a hora que eu vi, eles tinham tipo: "Ó, não tá dando pra comprar porque tá aberto". Deu um problema, e aí caiu uma barra em cima de mim, assim. Eu falei: "Cara, que merda, porque,
Nossa,
tipo,
fiquei
os
triste.
caras contam com a grana, a chance de você ver um evento desse morrer depois de uma dessa é imensa, cara". Eu falei: "Cara, que pecado e tal". E eu fico felizão de ver os caras, tipo, fortes e saudáveis e, tipo, perder dinheiro pra caraca naquele primeiro evento,
Com
certeza,
certeza.
porque, porra.
Com certeza. Teve muita gente que pediu reembolso.
É, então, e voltar forte e continuar no pique, pô, tem que aplaudir mesmo, porque.
Sim, e foi redondinho, né? Tipo, foi redondinho, nenhuma vez caiu. Foi
Não, foi
sensacional, assim.
perfeito, perfeito. Qualidade de transmissão, assim, impecável. A parada mesmo que me chateou foi não conseguir apoiar, né, cara? Porque você tem que apoiar, você tem que apoiar, cara.
Exato.
20 reais, R$ 30, R$ 40, compra a porra do negócio e apoia, cara. Porque depois a gente fica reclamando que não tem o que fazer, não tem o que assistir. Aí você vem:
É.
"Ah, tem que comprar uma parada", aí é 20 dólares. Porra, 20 dólares é R$ 100. mais até
pois
essa
bobear, é.
Entendeu?
E os é, cara, exatamente.
E os caras vão e compram pra assistir e não prestigiam uma parada nossa, nacional, né? Tava, eu fiquei muito feliz com esses dois eventos. E,
sim.
E cara, e torcer pra continuar rolando. E o que você tá
nossa,
falando...
é o que eu mais quero.
E o que você tá falando aí de produção e dedicação e tá, tal, não sei o quê, cara, é 100%. Porque a gente, além de tudo, a gente é cri-cri, né? Mesmo no, uh-huh. mesmo no de graça, como é novo ainda, a galera, parece que a galera assiste pra reclamar, né?
Ah, o pessoal adora. Nossa, adora reclamar. Eu tava comentando com o William hoje mesmo. Eu falei, William, é, graças a Deus a gente não viu é, comentários negativos, assim. Mas eu tinha visto um comentário de um cara no Instagram deles lá, do DJ Bet, que eles comentaram, o cara comentou assim... Foi ótimo, devia ser só devia ser cobrado, só faltou ser cobrado. Eu falei, quê?
Tá reclamando que é de graça, né? Tipo, de vamos graça, achar
aí,
que...
Aí se você bota R$50, é porque é R$50.
É, exatamente, sabe? Cara. Nossa. Absurdo, absurdo. E aí se tiver tudo bom, tal, não sei o que, o cara vai falar... Esse nome meio americanizado aí não podia ser brasileiro?
Exatamente.
Cara.
Eu lembro do primeiro evento do BJJ Stars, que aconteceu no ano passado. Acho que foi o primeiro evento que aconteceu assim no meio da pandemia. E aí eu lembro tanto de gente que tava pedindo transmissão pirata. Eu fiquei assim, de cara. Porque eu falei, foda. Meu, tipo assim, beleza, é, eu entendo, né? No meio da pandemia, você gastar R$40, R$50, não é fácil. É, tipo assim, eu falo assim porque. Beleza, eu posso gastar esse dinheiro, ainda bem que eu consigo gastar esse dinheiro, mas eu sei que tem famílias que estão muito ferradas, principalmente agora na pandemia, principalmente agora que tá fechando tudo de novo e tal, então isso é muito prejudicial. Sim. E R$40, R$50 pode fazer muita diferença. Mas assim, você ficar pedindo pirata também é não ter consideração com a pessoa que tá fazendo, né?
Exatamente.
E aí eu fiquei muito incomodada com a quantidade de gente que eu vi pedindo esse BJJ Stars pirata.
E assim, cá entre nós, cara.
E muita gente gravou, né, falando sobre isso e tal, e é importante.
E cá entre nós, né, pandemia e tal, não sei o que, mas todo mundo tava... É, hanging out com dois, três amigos ali, o grupinho. Chama dois amigos e compra a parada e vai assistir os dois juntos, os três
deixa
juntos.
Deixa de comprar uma cerveja.
R$10 pra cada um, né, cara? Porra, é só querer. É que é mais fácil. O cara perde 2 horas procurando um lugar pirata pra assistir do que tentar falar assim, ô, vem aqui em casa, toma uma cerveja, assiste o negócio junto, entendeu? Aí vai falar,
exatamente.
Ah, não podia por causa da pandemia. Fechou, né? Não tô enganando ninguém,
exatamente.
Não. É, para com isso.
Não podemos ser hipócritas.
Exatamente, exatamente. Cara, eu vi duas coisas que eu achei muito massa no teu Jiu-Jitsu in Frames recente, né? Eu vi a parada com a Nicoline, que eu adoro ela.
E
a do... Você fez, acho que, um bastidor ali com o André Galvão, com a mulher dele também, ou isso é mais antigo?
Não, é recente.
É
isso
recente,
daí eu fiz,
né?
Na verdade, pra BJJ Flix, né? Mas como fui eu que entrevistei, aí acabou respingando lá.
É, eu vi, ou no. Acho que eu, não sei se foi no teu Instagram ou no YouTube, mas eu vi. O que você achou desse negócio do Gordon com o Galvão? Eu tô falando assim pra ninguém ouvir a gente.
Eu tô falando entre parênteses.
É, eu tô falando assim, ó, porque aí no clipe eu falo que não era eu perguntando.
Ai, de disfarce.
É.
Cara, nossa, é muita coisa pra falar sobre isso, né? É, começando do começo, assim, né? O que eu fiz pra DJ Flix foi uma entrevista com o André, separadamente da Angélica, né? Então eu fiz uma entrevista com os dois, ainda não tá no ar, mas vai estar. E aí, antes de começar a entrevista, eu até dei uma zoada no André. Eu falei, só vou falar de polêmica, hein? Mas eu não sou uma pessoa que fala muito de polêmica, uhum. Sabe? Daí a gente tem uma brincada e tal. E aí eu perguntei pra ele sobre a luta do Gordon. É, logo depois do ADCC de 2019, eu tava lá, né? E aí eu já marquei, já entrevistei o André e tal. E a gente conversou sobre isso, mas ainda não tinha todo aquele trash talk, né? Então Sim. Eu só perguntei pra ele no sentido, tipo, como vai ser? Beleza, estamos aqui em 2019, só vai acontecer em 2021, mas como é que não, ainda não sabemos o que vai ser.
22.
Mas ainda não... Mas, assim, tipo... O que você pensa, né? O que você tem na sua cabeça? Você realmente se aposentou, tudo mais? Aí a gente conversou sobre isso e só isso. Aí depois, né, de quase 2 anos, cheguei, conversei com ele de novo, daí eu perguntei pra ele, como você acha que seria uma luta com o Gordon? Daí ele respondeu, pá, pá, pá. Mas,
já
enfim,
tava
aí,
bem
claro,
mais quente a treta deles, né?
Foi muito
foi
mais.
Agora isso, né? Não tem um mês, né, que você fez a palavra.
Faz umas 3 semanas que a gente publicou. E aí a gente publicou, só que a treta já vinha acontecendo, né? Mas até então... Você pensa, ah, é uma parada que acontece na internet, porque assim, Quando acabou a ADCC, por exemplo, os dois estavam lá, tipo, se encarando, rindo um pro outro, tipo, normal, você nunca acha que vai acontecer, né?
Sim.
Aí, beleza, deu uma repercutida isso, mas, tipo, ficou por isso mesmo. E fora isso, quem acompanha sabe que todos os dias Gordon Ryan publica alguma coisa falando, não necessariamente do André, mas dos alunos do André.
Sim, muito.
Né? Então, tipo assim, o que aconteceu, cara, o que eu penso é que assim, só quem pode falar é quem estava lá de fato, né? Porque a mídia que publicou, publicou lá do jeito que ela gravou, mas também se teve alguma coisa antes ou se teve alguma coisa depois, ninguém sabe e ninguém fala mesmo. A mídia vendeu isso, o que eu achei extremamente errado, porque publicou no Instagram, tipo, veja mais, pague aqui, link na bio, você vai lá, você realmente tem que pagar para ver
assinar
o negócio.
Assinar o Flow Grappling para assistir, né?
Tem que assinar para assistir, depois publica tipo um statement falando tipo, a gente é contra, que não sei o quê. Aí você já fica assim, pô, é contra, mas tá vendendo a parada. Aí
lógico.
No dia seguinte vai e publica o vídeo completo no YouTube. Aí você fala, então não é contra porcaria nenhuma, né?
Lógico.
Enfim, eu fiquei bem incomodada com isso, mas eu fiquei mais incomodada com a reação das pessoas em relação ao André. Sabe, tipo, porque as pessoas não entendem que ele tem coisas a perder, entendeu? E, tipo assim, perder tudo que ele conquistou por conta de uma treta, de um bastidor, de um evento, cara, é loucura, assim. Então eu vi muita gente falando, ah, devia perder a faixa preta. Não, o que eu mais fiquei puta é, tipo assim, como que ele vai chegar em casa e olhar para a família dele? Cadê a hombridade dele? Cara, que o André tem que provar alguma coisa para alguém?
É, eu acho que em questão de campeão, não tem. O que eu acho, puxando esse gancho teu da Flow Grappling e tal, é que tinha alguma coisa deliberada para rolar uma provocação entre eles, mas pelo lado do Gordon. Eu não acho que o André fazia parte de nada combinado, assim, entendeu? Tipo, então é tipo, ó. Vai lá e cumprimenta o cara, vê se rola alguma coisa. O que isso é cara do Gordon fazer, entendeu? Tipo, mas ele vai lá, ele fez a paradinha dele. Ele vai lá, estende a mão, o Galvão mostra o dedo pra ele. Teria morrido aí a parada, porque o Gordon sai andando. Só que o Galvão vai atrás falando pra caralho, falando e
Sim.
cutucando, tal, não sei o quê. Ali é onde o Galvão errou, eu acho, na minha opinião. Porque
É.
não dá trela, cara. Você é a porra do André Galvão. Entendeu? 39 campeonatos mundiais, 26 ADCC. Cara, não dá trela. Não dá trela, porque a promoção ali é mútua. O cara se beneficia dele devolver a provocação, entendeu? Porque
Sim, como ele se beneficiou bastante.
é o André Galvão. Aí eu acho que a parada caga inteira, né? Porque ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. O Ryan para e dá uma peitada nele e ele empurra o cara. Aí. No Mr. Marketing do Gordon, o que que ele faz? Ele fala: se ele me empurrar, eu arreguei, eu não posso sair perdendo o. Porque se o Gordon não faz nada, tudo isso que a gente tá falando do Galvão, a gente já tá falando do Gordon. Ó, afrouxou pro Galvão. Exatamente isso. Você viu que ele afrouxou? Galvão empurrou ele, não, saiu fora, não quis saber, não sei o quê. E foi exatamente isso, cara. Enfiou a mão na cara do Galvão, dizem que duas vezes, não dá pra ver o segundo tapa.
É, dá para ouvir, né?
E, cara, mas eu fiquei surpreso. Eu acho que o Galvão tinha que ter dado porrada nele, cara. Eu respeito a opinião. A galera ficou assim, putíssima, né? Tipo, tem muita gente que, como você fala, eu compreendo, tem muita coisa a perder. Sim e não, porque depois de levar um tapa, aí já é legítima defesa. Mas o Gordon também pode falar a mesma coisa, porque ele foi empurrado primeiro, entendeu?
Então,
Então.
exatamente. Então, eu acho que assim, são muitas coisas envolvidas, né? Então, o
É.
primeiro de tudo é o lance que a gente fala que o André não tem que provar nada para ninguém, nem profissional e muito menos pessoalmente, porque as
Sim.
únicas pessoas que têm a ver com o lado pessoal dele são Angélica e Sara, para mim, tipo, e ponto, é a família dele e tudo mais. É, mas profissionalmente falando, o cara já provou tudo que ele tinha que provar, sem kimono, com kimono e no MMA. Tipo assim, descanso totalmente merecido.
Exato.
É, se ele quiser se aposentar de vez, se ele não quiser lutar, descanso totalmente merecido. É, business, ele tem o business dele nos Estados Unidos. Se ele revida um tapa como que isso poderia desenrolar? Tipo, até onde eu sei, o Galvão, ele não é cidadão americano. E se um brasileiro se envolve com alguma coisa de polícia, porque isso poderia ser caso de polícia, imagina os dois se pegando nos bastidores de um evento.
Com certeza, com certeza. Exato.
Então, tipo assim, agora você imagina um brasileiro que está nos Estados Unidos, se envolve, independente do nível de visto dele. Isso pode ferrar muito para ele, entendeu? Então, tipo assim, já pensou ele ter que largar a academia dele, que hoje em dia é uma das mais renomadas do mundo, sim, que tem os atletas sim. mais fortes e tudo mais. Ele ter que largar tudo, porque foi, sei lá, deportado por causa de uma briga no bastidor.
Cara, mas eu não... Sabe? Eu não acho que ele pensou em tudo isso ali na hora, cara. Foi outra parada.
Eu acho que ele foi racional. Eu acho que ele foi... Eu, assim, né, tipo, todo mundo tá falando, arregou. É, como eu disse, né, é difícil a gente saber o que aconteceu, uhum. a gente não tá dentro do André, né, a gente não sabe, e a gente não sabe também o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, enfim, a gente sabe o que a gente viu, mas eu não acredito que seja, tipo, arregou, entendeu? Porque a primeira reação que você tem de ter um tapa na cara é revidar. Eu acho que, tipo assim, ele, na minha opinião, assim, sabe, eu acho que ele teve um autocontrole, não acho que ele pensou nesse todo, assim, uhum. mas eu acredito, eu tenho certeza que ele pensou no que ele defende como religião. Por mais que eu acho que foi errado também ele empurrar, entendeu? Mas depois poderia ser pior. Então, tipo, empurrou, tapa, o que seria depois disso? Não sei.
Porrada,
então,
tipo assim, rolar no chão, é.
Não, então, tem... assim, ele foi condizente com o que ele defende na questão de religião. Ele foi, tipo assim, eu acredito que ele foi respeitoso em relação ao que ele defende no jiu-jitsu e para todos os alunos dele. E ele foi, tipo, conivente com o que ele defende em relação à família dele, porque eu tenho certeza que se ele moesse o cara na porrada, a Angélica não ia ficar nada feliz, entendeu? E eu sei o quanto eles são parceiros. Então, uhum. tipo, eu acho que foi uma parada mais racional, assim, do lado dele. E eu acho que eu vi bastante gente falando, né? Falando mal dele, daí eu até falei assim, pô, esses caras aí que estão falando merda do André não tem coragem nem de botar a cara num tatame pra um campeonato de jiu-jitsu, sabe? Então eu acho que assim, dois pesos e duas medidas, né? Mas eu não. Eu acho que foi muito triste realmente o que aconteceu, mas eu entendo o André não ter revidado. E eu sei que tem muita gente que, se ouvir isso, vai ter opinião totalmente contrária e vai falar, mas essa é a minha opinião, entendeu?
Exatamente.
Essa é a minha opinião. Eu acho que, infelizmente, ele caiu nesse lance de trash talk do Gordon. A gente sabe que ele faz muito. E como eu falei antes, tipo, todos os dias o Gordon publica alguma coisa de algum aluno dele. Então, não sei, o Ronaldo estava lutando. Será que ele falou alguma coisa pro Ronaldo, entendeu? Era para eles terem lutado, não aconteceu antes? Será que ele falou alguma coisa? Enfim, ninguém sabe. Então eu acho que a forma com que aconteceu foi ruim, a forma como isso foi promovido foi ruim.
Foi péssimo.
Só que eu acho que não é legal, tipo, julgar, entendeu? Eu acho que tudo isso que o Gordon faz, é a forma dele de marketing, ele é incontestável no Sem Pano, assim, não tem nem o que falar. Como atleta, ele é realmente
Nossa
incontestável.
Senhora,
não tem o que falar, assim, sabe? Eu admiro ele como atleta, entendeu? Não conheço ele como pessoa, enfim. Mas eu acho que, tipo assim, a parada é não cair no papo dele, entendeu? E é assim que ele mais fez o nome dele, né? Claro que ele fez o nome dele lutando também e ganhando tudo que ele vai, mas ele também fez o marketing dele nas redes sociais através do Trash Talk e todos os dias ele fala
um
dos
efeitinho,
alunos do André.
Tipo Conor McGregor, do MMA pro jiu-jitsu.
Total,
né, cara?
Exatamente.
Num outro nível, assim, porque o Conor não fica trolando tanto, assim, o Conor é mais... ao vivo na cara ali, fala e tira
Exato.
Uma onda e tal, mas...
E eu acho que assim, é claro que os caras não iam ficar quietos, né? Porque, tipo, o Lucas também acaba respondendo, o Kainan responde, agora uhum. o Gustavo respondeu, o Braguinha e tudo mais. Mas então, eu não sei, eu acho que o que aconteceu foi uma junção de coisas, né? E... vamos esperar, ele falou que vai se pronunciar, né?
Ele falou, eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, porra, você quer... se você quiser conversar e falar sobre isso, o podcast tá aberto pra você. Eu sabia que ele ia falar não, mas eu falei, eu não posso deixar de oferecer. Falei, vai que ele fala. Porra, que massa, quero. Eu falei, que legal, né? Mas o que eu acho que rolou ali, cara, não... eu não acho que ele teve tempo de raciocinar, tipo, ah, não vou fazer isso porque isso vai acontecer ou não sei o quê. Eu acho que foi 100%... não acho que foi autocontrole também. Eu acho que o que ele pesou ali é grana e uma possível luta entre os dois. Eu tenho certeza uhum. que ele pesou isso. Porque uhum. eu também acho aqui, na minha teoria da conspiração, que ele vai se pronunciar anunciando uma luta ou anunciando que vai lutar o ADCC, alguma coisa assim. Porque senão ele já teria se pronunciado, né?
É, eu realmente não sei. Entendeu? Eu vi ele com humor também.
Eu tô especulando, não. Sim, 100%. Sim,
é a sua teoria. Então, tipo, eu não sei. A gente viu ele com humor também, ele tirando foto e tal. Enfim, não sei. Eu realmente não sei. Eu não acho que o que rolou foi fake, né? Muita gente achou que foi fake, eu não acho que foi fake.
Não, de jeito nenhum. Se foi fake, foi pelo lado do Gordon. Do tipo, ó, eu vou cutucar e ver o que que rola pra dar uma promovida nisso aqui, entendeu? Uhum. E aí eu acho que a hora que a parada sai de mão ali, que o André empurra ele, ele fala, bom, agora eu não posso ficar de cuzão.
Uhum.
Entendeu? Eu vou dar um tapa na cara dele. E o André fez assim, e agora? Se eu rolar com esse cara aqui e de repente ele me pega aqui na frente de todo mundo, fudeu.
Nossa, seria muito old school, né?
Né? Tipo, não, mas você já pensou? Simbola com o Gordon lá e aí tem que bater no tapete do hotel? Acabou, não tem
pelo
luta.
Pelo amor de Deus.
Ou vice-versa, cara. Se ele pega o Gordon, se ele bate no Gordon, vai quem... Tipo, ele sai, aí ele fica errado ainda na história, né?
Nossa, total.
Você não
isso
acha?
É, o tipo, pior.
Pô, levou um tapa, cobriu o cara de porrada. Ah, ele te deu um tapa, ele não tinha te dado um soco. Qualquer cenário ali tava errado. Eu acho que eu fiz um podcast com o Cavaca, com o Robert Drysdale e o Pé de Pano. E os três, assim, inconformados com o que aconteceu, os três falaram que assim, saía na porrada, trancava a gente num quartinho lá, sem câmera, sem nada, e só sai quem... Old school total, né?
E... Muito.
Não, tinha que trancar os dois no vestiário lá e só sai um. Caralho, porra.
Pelo amor de Deus.
É, pessoa. Mas o consenso também, tipo, os três achando, e eu também, eu não vou mentir, tipo, eu acho que na hora ali, porra, eu revidava, cara, tá errado, mas não, eu não me aguento, entendeu? Aí é outra história. Mas aí eu vou de cadeira, eu vou de mordida, chute, não tem classe, bicho, vai se fuder, tá pra minha cara,
não. Eu não sei o que eu faria, Eu realmente acho que eu perderia o controle, assim.
Né,
eu não sei. Ou das duas, uma. Ou eu ficaria assim, ó.
Ou, tipo...
Ou eu perderia
caralho,
o controle.
O que aconteceu, né? Porque a gente viu que os caras falaram, ah, ele perdeu a reação. Não também. Porque o Gordon bate nele e sai andando, ele sai atrás falando. Eu falei, caralho, bicho, para!
Pois é.
Tipo, né?
Pois para. Então, é isso, né? No fim das contas, só eles sabem o que rolou, só o André sabe o que passou pela cabeça dele. E... é isso, assim, a minha opinião é essa, né, não sei, talvez por, sei lá, porque eu sou sentimental, e eu não queria treta, eu não gosto de ver treta, cara, eu fico triste pra caramba, lembro quando rolou aquela treta.
Você conhece, né, o cara é gente boa, cara, o André é gente boa, cara.
É, também, já treinei com ele, pô, então, tipo, é difícil, assim, não era uma coisa que eu esperava, sabe? Então, tipo, foi até quando eu vi, assim, meu namorado me mandou mensagem, né, aí ele mandou assim, cara, quero ver quando você acordar e ver as notícias. Aí eu achei que a notícia que eu ia ver era que a Natiele ganhou da Gabi.
Ah,
e só. Nossa, aí quando eu acordei, cara, tinha toda essa parada. Daí eu fiquei muito triste. Fiquei, nossa, que é isso? Que treta, caraca, é essa? Eu nunca imaginei, cara, sabe? Mas enfim, né? Agora já foi. Agora eu tô ansiosa, né, pra ver a declaração.
É,
vamos
também,
ver.
Também. É, e aí, só completando, eles... A galera geral achando, tipo assim, cara, o errado era ele se envolver numa parada dessa com o moleque, né, cara? O cara tá com 40 anos de idade, agora tem 25. Tipo, bicho.
É, mas assim, né? Por outro lado.
A conversa é exatamente essa. Tipo, dia... moleque, sai daqui. Tipo, sai fora, cara.
Mas
sai
algum fora. Dia ia acontecer. Não do André, mas alguém ia se envolver numa briga com
ele. Com certeza. Todo. Ele tinha que fazer igual o Bochecha. O Bochecha fez isso com ele. Tipo, ele falou, bicho. Comigo não, cara. Não curto, não faz. Por favor, me deixa quieto. Eu nunca falei nada de você. Deixa eu no meu canto quieto aqui. E ele respeitou. Ele falou, ah, então tá. Não quer brincar, não vou brincar. É mais ou menos isso. Mas você responde, cutuca e fala, tal, não sei o que. Não tem o que falar. Não tem, tipo, Pena. Felipe Pena responde, faz montagenzinha. É a paradinha deles ali, entendeu? Tipo, montagem horrível, mas engraçada.
É, né, boa, né?
É, então, exatamente. Mas se você engaja de volta, você não pode reclamar. Você não pode reclamar.
Pois
igual meu amigo Borrachinha, meu amigo de verdade.
Vixe!
Com a Adesanya, cara. Não dá pra reclamar do que aconteceu depois de tudo. Se ele nocauteia o Adesanya no primeiro round, ele é ídolo nacional, assim, a nível Ayrton Senna. Entendeu? É que não rolou. É só isso. A galera tem a memória assim, curtíssima, né? Então.
Curtíssima, é.
Mas não dá pra reclamar também de toda a zoação e amarra antes da luta. Cara, tem que baixar a cabeça e ficar quieto. Perdeu, perdeu. E aí o cara zoa. O Adesanya foi pra um hotel fazer uma quarentena na Austrália. O primeiro dia que ele chega lá, ele fala assim: galera, tô de quarentena, não posso sair do hotel por 14 dias. Então, Paulo, aguenta. E todo dia ele postava alguma coisa. Todo dia, cara. Nossa. Todo dia. Ele falou, vou postar todo dia alguma coisa por 14 dias. Assim, nesse nível.
O que você vai fazer? E assim a promoção acontece, né?
Não é?
E é muito doido, né? Porque no jiu-jitsu é meio difícil a gente ver esse lance de trash talk, né? Eu até perguntei pro Cyborg um dia que eu entrevistei. Porque o Cyborg, você olha ele por fora, brabo. Por dentro,
cara,
chora, né?
Ele é demais,
ele
né,
é
cara?
Totalmente sentimental. E
eu
aí ele odeia.
Fiz um podcast
Nossa,
com ele, cara. Assiste depois, que foi sensacional. Sensacional.
Ah, ele é
o cara
demais,
é
cara.
Nota mil.
Ele é demais, tipo, coração enorme, assim. Só que você olha, eu até falei pra ele no final, falei, nossa, vou até com medo de te entrevistar, porque você tem cara de ser brabo e você não é, não, cara. Aí ele, não, cara, eu choro por qualquer coisa. E aí eu perguntei pra ele sobre trash talk, porque ele é uma pessoa que não se envolve em nada, né? Tipo, tantos anos, assim, em evidência, e ele nunca se envolveu em nada. E ele totalmente contra. E aí ele ia dar opinião também, que você falou aí do Cavaca e do Drysdale. Pega os caras num beco e se mata. Não tem que ficar fazendo trash talk.
Exatamente, exatamente. Foi engraçado que eu fiz, quando eu fiz com ele, eu perguntei, tipo, escuta, vou contar um bastidor aqui, o Cyborg até me... Se, tomara que ele não fique bravo comigo. Mas
não
aí
vai.
Aí ele falou do Gordon e tal, e aí depois ele me mandou uma mensagem. Ele falou, pô, tipo, não queria falar do Gordon, não, porque ele enche muito saco, eu não tenho paciência pra isso, não tenho idade, entendeu? Não queria. Aí eu expliquei pra ele, falei, bicho, tem que falar, cara, tipo, não adianta, entendeu? Tem que falar, o que você falou tá ótimo e tal, e aí ficou nessa, mas... Ele é igualzinho que você falou, tipo, ele não se envolve do ponto de, tipo, ó, não vamos nem falar do cara pra não ter a chance do cara vir falar alguma coisa de mim, porque não
Não, mas
queria.
exatamente. Será que foi com ele ou com o Xande? Agora eu não lembro, mas a gente tava na entrevista que eu fiz com os dois, foi mais ou menos na mesma época. E daí a gente falou, eu não vou citar nome porque eu não quero, mas tipo, a gente falou de um atleta brasileiro, né?
Ah.
E aí a gente falou algumas coisas dele.
Quem?
E daí ele falou assim, não, eu conto em off.
Tá.
Aí a
ninguém
gente
tá
falou
ouvindo,
algumas
só a gente
coisas.
Aqui.
Não, conseguiu. Aí a gente falou de um atleta brasileiro, daí quando a gente terminou de gravar, eu acho que foi o Cyborg mesmo. Aí ele falou assim, não esquece de tirar essa parte, porque senão, cara, ele vai te encher o saco, ele vai me encher o saco, e eu não quero isso. Eu falei, não, você pode ficar tranquilo, que eu já tinha até anotado que eu ia tirar.
Não dá, não dá. Tipo, não tem, às vezes não tem nem porquê, né, cara? Tipo,
É, não.
mas o melhor approach é o Gordon. Eu conheço o Gordon. Ele agora é o horário. O rapaz fez um comentário outro dia no YouTube, tipo assim, Rafael em todo o podcast, porque eu treino no Renzo. Aí eu falo, cara, você cansa de ouvir isso porque você já ouviu todos os episódios. A pessoa que eu tô conversando não sabe, né? Ele, ah, é verdade.
É.
E eu conheço ele dali, já fiz aula com ele e o caramba. E, cara, é um cara tranquilo, quietinho, fala baixinho. Até uma vez eu achei que ele ia me dar umas porradas, porque eu sempre ficava lá na hora do treino, eu sentava meio de canto e ficava assistindo a aula do John Danaher, né? E eu ficava olhando o Gordon treinar, porra, é o melhor do mundo, você quer ver o cara rolar, tipo, é meio natural, né? Tipo, você tá num campo de futebol ali, aí, sei lá, agora eu vou falar a minha idade, né? Tem o Ronaldinho ali na frente. não conheço.
Eu assisti o Ronaldinho jogar,
não
tá?
Não conheço mais ninguém. Não, o Ronaldinho não, o gaúcho, o fenômeno.
O fenômeno.
Ah, então tá bom, aê. E, cara, você vai assistir o cara, você quer ver o cara, entendeu? Tipo, Neymar, aê, tem o Neymar hoje. E aí eu ficava olhando ele, e acho que isso incomodava ele, porque ele me dava várias olhadas de rabo de olho, assim, ficava... da onde ele ia, assim, ele dava uma espiada pra ver se eu ainda tava olhando, tá ligado? E aí eu falei com os caras, falei, bicho, esse cara vai me dar umas porradas um dia. Ele falou, não, cara, ele é assim mesmo, tranquilão, ele tá só, tipo, acho que não te conhece, aí quer saber quem é e tal. Beleza. Aí um dia eu sentado lá vendo um treino, ele veio, sentou do meu lado, aí eu cumprimentei ele e falei, pô, vamos dar um treino com a cara, peguei, marquei, fiz uma private com ele. Mas ele é assim, tranquilaço, fala baixo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. E ali no Instagram é outra pessoa.
É um personagem,
entendeu?
Né?
É outra
eu não conheço,
pessoa.
Eu conheço ele de oi, né? Porque eu vi ele no ADCC, falei oi, entrevistei algumas pessoas que estavam com ele e tal, mas nunca conversei assim. Então, tipo, é o que eu falo, como pessoa, eu realmente não sei como ele é. Eu sei como ele é como atleta, porque eu acompanho, sei como ele é nas redes sociais, mas como pessoa, eu também nem acho que ele seja uma má pessoa, não.
A galera acha que vai. Você acha que rola uma luta dele com o Pena de volta? Que é...
Ah, Felipe faria, com certeza.
Faria, eu acho
que. Tá 2-0, né?
Então, mas eu acho que faria uma. Tem uma. Tem uma. Eu acho que chega num ponto desse, tem uma. Uma grana e um ego envolvido que o jiu-jitsu proporciona a chance. Eu vou tentar falar com calma isso pra não vir me machucar depois.
Uhum.
Mas tem tanta regra, tanto estilo, tanto jeito, que eu acho que isso beneficia a parada de não acontecer. Entendeu?
Uhum.
O Pena chega e fala, ah, eu quero sem tempo. O Gordon fala, ah, sem tempo eu não faço. Eu faço 30 minutos submission only. Aí o Pena fala, não, 30 minutos eu não faço. Eu faço 45, regra do IBJJ. Não vou fazer. Ah, eu faço, porra, aí fodeu. Entendeu?
É, isso é um
aí
problema,
a hora que os
né?
dois porque... concordam com a regra, ele fala, então tá, então eu quero 500 mil pra lutar.
Um milhão de dólares.
É, aí o cara fala, porra, bicho, é jiu-jitsu, não é boxing, entendeu? Tipo,
uh-huh.
Cara, 500 mil, 1 milhão de dólares, não tem lutador famoso de MMA ganhando isso.
Sim, ainda não gira isso, não.
Ainda não gira. Pode vender o tanto de pay-per-view que for, não gira.
É, então eu acho que o que eu tava conversando com o pessoal esses dias é que justamente o lance de regras, né? Eu acho que ele quer muito nas regras dele. E tá certo, né? Todo mundo quer do seu jeito.
Exatamente.
Então, assim,
cara,
eu acho que isso aí realmente,
porra,
prejudica.
Né? Os Grace chegavam e falavam, não, a gente luta com qualquer um desde que não tenha tempo.
É, exatamente.
Acabou.
Então, assim, eu não sei se aconteceria assim. É, lembro que eu conversei com o Felipe também. Inclusive, o vídeo que eu falei com o André e o vídeo que eu falei com o Felipe sobre o Gordon da semana passada pra essa foram os mais vistos no canal.
Sério?
E, tipo, é vídeo... Do André de 2019 e do Felipe, acho que eu publiquei o ano passado, no, sei lá, setembro.
Eu
assim,
fiz
então,
uma
a galera
maldadezinha e cortei um clipe do podcast que eu fiz com o Galvão do ano passado. Dele. Mas o clipe é o seguinte: como começou a treta com o Gordon?
A treta.
A gente tá falando disso, porque lá já tinha, entendeu? É esse o clipe.
Uhum.
Eu falei, Galvão explica como a birra começou. Só isso, tá lá bombando de view, uns caras vêm me xinga, fala clickbait. Eu falei, não tô falando, o Galvão fala da briga desse fim de semana, eu tô falando da história dos dois. E aí o do Pena tá pegando junto no. Tá assim, você vai olhando lá, é esse, aí desce, agora tem o do Wagner Rocha que eu postei, eu quero falar dele com você também. Mas é isso mesmo, cara, bombou no mundo inteiro. Por isso que eu tenho essa teoria, hashtag Terra Plana, momento Terra Plana. Que o Galvão vai voltar anunciando que vai lutar o ADCC. Vai ter que fazer. Infelizmente, ele se pôs numa posição que agora ele vai ter que fazer alguma coisa assim. Ele vai ter que fazer. Ou ele anuncia, não vou fazer porra nenhuma. Ele tinha que ser assim, ó. Olha eu dando conselho pro André Galvão. André, me perdoa.
Liga, André.
Tá bom, se liga, ó. Fica a dica. Como se importasse, né? Mas, ó, ele chega e faz. Vão... Pode falar palavrão, né? Pra você?
Ué, eu? Tá. Podcast?
Ah, mas tem você aqui, né?
Relaxa.
Tá. Ó, vão se fuder. Não devo nada pra ninguém. Faço o que eu quiser. Ganhei 6 vezes o ADCC. Abraço. Me aposentei em grande estilo. Acabou. Vai calar. Todo mundo vai falar amanhã ninguém fala mais nada. Aposentou, uhum. Acabou. Ou ele vai voltar e vai falar, ó, 2021, tamo lá. Vou fazer o foco da missão da vida. Vou começar a treinar segunda-feira e o camp até abril do ano que vem pra ganhar esse cara e vou meter a porrada nele. Acabou. Aí vai calar a boca também. Mas ele vai ter que fazer alguma coisa extrema, assim, pra um lado ou pro outro, entendeu?
Porque eu não sei, tô ansiosa pra ver.
Deixou correr fora da mão. Muito fora. Ele tinha que ter falado alguma coisa no dia seguinte, na manhã seguinte, tipo... Não queria pular pra violão. Qualquer porra que ele tivesse que falar, ele devia ter falado no dia seguinte. Entendeu? Agora, uma semana depois, vai bater duas, né? Não, uma. Uma amanhã.
Não, ai, meu Deus.
Já parece faz tanto tempo, né?
É porque eu vi o story antes de entrar. Daí eu falei pro meu namorado, eu amei que ele ficou fora das redes sociais todo esse tempo.
Jura, cara?
Juro,
eu não acho, cara. Ele tinha que ter falado alguma coisa. Não,
ah, eu gostei.
Não cutucar, mas se pronunciar do tipo, olha, galera, eu sou um cara cristão, eu não prego violência, eu jamais ia revidar. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu como pessoa, não faria isso. De repente foi isso que aconteceu também. Tipo, cara.
É, eu não sei. Tipo assim, às vezes ele quis deixar a poeira baixar um pouco, porque pensa só, no dia que aconteceu, no dia seguinte estava cheio de vídeo, e provavelmente a Flow Grappling devia estar querendo derrubar todo mundo que estava roubando vídeo, e aí estava cheio de meme, cheio de coisa. Então acho que ele quis deixar baixar, sabe?
É,
a
foda,
poeira.
Cara.
Ah, não sei.
Que situação,
ver,
né, cara? Ficou uma merda.
É.
Se imagina uma coisa, cara, pra gente é incômodo falar, né? Porque, porra, eu gravei com o cara, eu gosto do cara. Fiz 2 ou 3 episódios aqui que os caras batem nele pra caralho. Eu também mato um pouco, porque, porra, eu tento me colocar no lugar do cara, eu não consigo ter aquele sangue frio dele, entendeu? Eu tinha falado, cara, era chute no saco, mordida na orelha e dedo no olho. Vamos pra cima e foda-se. Vou apanhar, mas vou pra cima. Cara, que entendeu? Tipo, não tem uma situação ali que eu não revidaria.
É
apesar
difícil.
De em todas, apesar de em todos os cenários eu acabo apanhando, mas eu não eu tenho consciência disso, não tô sendo o brabo, mas incomoda a gente de falar, né, cara? A gente fica, ah, cara, porque o André é um cara legal, cara, todo mundo gosta do cara, o cara é legal pra caralho, a gente fica meio de coração partido, eu acho,
Por
sabe?
isso que eu fiquei triste, cara. Eu gosto muito dele. Gosto muito dele, da Angélica. E, tipo, assim, eu fiquei realmente, tipo, muito chateada com a situação, assim. Então, talvez eu esteja falando mais pelo meu lado sentimental do que pelo meu lado racional.
É, não, mas faz sentido, cara, porque é isso que a gente tá falando. É um cara querido, é um campeãozão nosso, entendeu? A gente fica meio. Aê! Importantíssimo!
Muito importante essa notícia.
Como prometido, a gente voltou pra fazer o plantão. Plantão. André Galvão.
Plantão André versus Gordon Ryan. Vamos lá.
Ai, cara. Bom, o André fez o statement dele lá, né, na sexta-feira. Você assistiu na íntegra?
Assisti na
Então
íntegra, eu
vai.
assisti ao vivo, tava ansiosa.
Então me conta. Eu assisti também, a hora que eu vi já tinha começado. Ele
Eu assisti.
falou um pouquinho em português, aí ele fez um breve, bem breve em inglês.
É, eu fiquei assim, eu vou assistir até o final, porque vai que ele fale uma coisinha e não fale no outro, ou vice-versa. Enfim, né, a parada que ele falou, na real, foi basicamente o que a gente falou no episódio, né? Tipo assim, na verdade, o que eu achei que ele ia falar mesmo, aquelas que você acha íntimo. Mas,
Não, eu
não,
meio
mas
que
tipo assim,
sabia, eu tinha ligado pra
eu
ele.
sabia. É, eu sabia, mas eu não podia falar, então foram suposições. Não, tô brincando. Ah, ele falou aquilo mesmo, né? Que tipo, que assim. Aquilo que a gente tinha falado em relação à religião e tudo mais, né? Claro que ele falou sobre isso, falou que perdoa o Gordon, que não sei o quê, mesmo que o Gordon não tenha pedido perdão, né? E, enfim, falou que se arrependeu, que não, ele mesmo não concorda com a atitude que ele tomou. É, vi que ele também não curtiu esse lance de trash talk, inclusive na internet, né? Então, tipo, ele falou sobre isso. Aí ele botou, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas ele colocou lá. O curso da Atos Online à venda, não o curso, né? Acho que ele colocou algumas aulas à venda com 50% de
50%,
desconto,
né?
é, aproveitou. Já eu vi algumas pessoas criticando isso, inclusive, né?
É,
Falando,
também.
ah, veio fazer esse discurso para chamar marketing, que não sei o quê.
Foi
Mas eu
exatamente
acho que
o que eu vi.
cada um sabe das suas coisas. Se ele achou que tinha que fazer isso, tá ótimo. E mesmo porque aqui pra gente no Brasil, pelo menos, acaba saindo bem caro, né?
Até com 50%, né?
Até com 50%, mas eu acredito que tenha conseguido atingir um público mais, né, classe A brasileiro, de repente, porque, gente, mas é impossível, porque o dólar tá caro demais. E aí, foi isso mesmo.
Sem muito.
Não rolou uma luta de MMA que você achou que ia rolar, né?
Não acredito, cara. Não, nem achei que ia ser. Achei que ia ser uma luta, né? Falei, ó. Tô arrependido, fé em Deus e papapá. E. Não, desrespeitando, né? Mas. Falei, ó, vou dar minha resposta no tatame. Eu jurava que ele ia falar isso, cara. Porque é a
É, eu
única.
achei.
Sem levar a porrada que ele levou pela declaração que ele fez, seria a única saída que não traria assim, pô, arregou mesmo, não sei o quê, entendeu? Então, cara, eu não sei. Eu acho que ele desengajou. Legal. Tanto que a história morreu, né? A gente tá gravando acho que uma semaninha depois e miou, sumiu completamente
não, não
do radar.
Não, só morreu,
né?
Como o Gordon mesmo não falou nada. É. Eu acho que todo mundo ficou na expectativa do Gordon falar alguma coisa, zoar, fazer alguma coisa. Ele não falou nada. Se eu não me engano, ele repostou uma coisa ou outra, mas ele não falou nada.
Ele repostou no dia muita coisa e aí acho que alguém chegou pra ele e falou, bicho, para, desencana, né?
E tipo assim, também vi que o André tá super low profile, né? Ele tá postando bem menos agora. Ele desativou reply, né? De story no Instagram.
Ah, não sabia.
Pelo que eu vi, né? Ou ele me bloqueou. Uhum. Aí eu descubro.
Ô, louco!
Não, enfim, pelo que eu vi, não dá pra responder. Não sei, assim, tipo assim, não sei se... Eu não sei se ele me segue, Pode ser que seja pra... Sei lá, que ele tenha desativado pra quem ele não segue, enfim.
Não, mas tá, desativado, tá desativado.
Tá desativado, tá, né? Então tá. Então ele não me bloqueou.
Obrigado, André.
Enfim, ele desativou, acho que, tipo, ele não tá a fim de treta mesmo, se arrependeu, mas realmente é uma coisa que, cara, a gente acaba caindo mesmo, né? A gente, né? Eu generalizando. Mas as pessoas acabam caindo na pilha mesmo e às vezes acha que não vai dar nada até dar alguma coisa, né?
É verdade.
Então, tipo, eu respeito muito ele, já eu falei, né, no episódio, falei tudo o que eu penso, assim, do André, respeito muito a história dele, inclusive, como eu falei, acho que ele não precisa provar nada pra ninguém, então, tipo, pra mim, tá ótimo, sabe?
É, exatamente, eu acho que ele caiu meio naquela que a gente tava falando de, ele revida, e aí acontece alguma coisa, porque... Na verdade, quem começou foi ele, né, com o empurrão, então se levar pro lado agressão por agressão, então, de repente até explica o Gordon dar um tapa e não uma porrada nele, entendeu? Tipo,
sim,
pra não, sei lá, não sei, esses caras são meio estranhos também, não dá pra, meio, tudo meio pra muito calculado, né, tipo...
E eu vi também que os meninos também não estão mais caindo na pilha, tipo, o Braguinha tinha caído meio que na pilha do Gordon, o Lucas também falava sempre, o Kainan e tal, então acho que foi uma parada que, tipo, chega.
É.
Tipo assim, não vai rolar Atos versus John Donner
Scott,
sabe?
Exato.
Então, eu, tipo, acho que ficou por isso mesmo. E pra mim, eu acho que é a melhor maneira mesmo, cara, porque apesar de Trash Talk vender, né, desse tipo de situação vender, eu não curto muito, assim,
acho, sabe? Que passou do limite ali um pouco, né?
Acho que
os dois lados meio que falaram, putz, que bosta, né?
Então, tipo assim, se eles reconheceram, tipo, acho que tá tudo bem.
É.
E achei até bom que o Gordon não quis, né? Tipo,
ali certeza que alguém chegou e fez assim, bicho, para, porque, tipo, tem muita gente que gosta do cara, tem muita gente que gosta de você, não tem... Essa corda, como é que chama? Essa corda de força, né? Chama corda de força?
Cabo de guerra.
Cabo de guerra, nossa, corda de força. Esse cabo de guerra não vai dar bem pra nenhum lado, né? Porque ninguém vai cagar no Galvão 100% e ir pro lado do Gordon, e ninguém vai abraçar o Galvão e falar, ah, esse cara não vale nada porque é um cara que provavelmente vai dominar o jiu-jitsu por mais alguns anos, então...
É, exatamente, cada um tá numa fase da carreira, né, tipo, querendo ou não, apesar do Gordon já ter conquistado muitas coisas e ser novo, ele tá no início da carreira dele.
Exatamente.
Ele é super, ele tem o quê, 26 anos?
É, por aí, 25, 26, cara, é uma loucura.
Por aí. E o André já anunciou que não vai mais lutar, entendeu? Então, tipo assim, não tem nem como brigar, eu acho que é até difícil você falar assim, eu acho que no esporte no geral, né, é até difícil você falar quem é o melhor de todos os tempos, porque existe melhor de todos os tempos na sua fase.
E épocas, né? E pesos, então, tem tudo, né?
É, exatamente, tem muita coisa envolvida em melhor de todos os tempos, sabe? Então,
é verdade.
Eu acho que é difícil.
O Galvão é melhor? O Galvão é melhor. E o Roger? E o Braulio Estima? E o, porra... Entendeu?
Poxa, tem muitos melhores.
E o Royler? Cara, não acaba nunca, né? Não tem jeito.
Exatamente, então acho que é isso, acho que todos estão, e como você falou também, né, é um cabo de guerra, porque uma parte tá do lado do Galvão, um cabo de força, uma parte tá cagando na cabeça do André, a outra parte tá cagando na cabeça do Gordon, e a parte que tá cagando na cabeça do Gordon tá defendendo, enfim, tipo, 50% de cada lado, não tem nem o que falar.
Exatamente.
Então é isso.
Valeu, foi massa.
Valeu.
Preciso da música pra encerrar, né?
Pera aí. É a música.
Vamos ver, tomara que a Globo não corte.
Ai, por favor,
Boa noite. Valeu, Maio, um beijo.
Valeu, até.
Ah, ele tinha que ter dado umas porradas no cara, cala a boca do cara. Acho que a gente tá esperando a hora de alguém chegar e. Porque o Pena ganhou, mas o Pena não ganhou desse Gordon de 2, 3 anos, que
É.
ampliou a exposição, o trash talk, entendeu? Ele ganhou do moleque que
Sim.
já era, porra, foda. De repente, não o número um que ele é hoje. Entendeu? Pelo amor de
É.
Deus, não tô cagando também nas vitórias do cara. Pegou, pegou bonito, ganhou legal.
Não, lógico, foi.
Mas não é. Eu acho que não é esse marra de hoje, assim, sabe? É que nem falar,
É, eu queria.
né? Ele
Eu
ganhou
queria ver uma
do.
luta deles hoje.
É, ele ganhou do. Fala de futebol que o pessoal gosta. Ele ganhou do Neymar do Santos, né? Não do Neymar que jogou no. Ele jogou no Barcelona? Acho que jogou no Barcelona, né?
Jogou
É.
Barcelona,
No
PSG.
Barcelona, entendeu? Então, tipo, tem. É o mesmo cara, mas não é o mesmo cara, sabe?
É. Evoluiu, né?
É tudo. O jiu-jitsu
Tudo.
e a persona, né? Do cara mudou também.
É, mas é uma luta que eu gostaria de ver também. Acho que o Felipe tá muito bem, cara. Nossa, tipo, no último
Sinistro,
GG
né?
Stars ele tava imparável,
Absurdo, né?
imparável. E assim, cara, ninguém ganha dele. Da primeira luta eu falei, nossa, ninguém ganha dele. Fez uma lutaça com o Berg na final que, meu Deus. Mas eu queria ver essa luta, assim. Esse é
É,
animal.
ia ser demais, ia ser demais. Eu não acho que eu acho que chega num nível assim de grandeza, né? Igual os caras falam do tempo do Carson Gracie lá, de poderosidade, que não vai. É difícil rolar, tem muita coisa em jogo. Não é
É.
só jiu-jitsu. Porque perder, o Pena já perdeu. Não tá, eu não acho que se incomoda de perder, eu acho que ele se incomoda de perder pra ele.
Pode ser.
Entendeu? Depois de toda a provocação, tal, eu acho que rola uma outra parada. Aí, semana passada, sei lá, quinta-feira passada, tô eu e a Rose Grace fazendo um podcast com o Wagner Rocha. E ele tá fazendo assim: ó, vai rolar uma parada aí, eu acho que vai ficar legal. Ele não falou com quem que era a luta que tava marcada. Mas ele falou: ó, vai ficar quente, eu tô avisando, vai ficar quente. Então, e acabou rolando que vai ter uma luta com ele dia 26 de março, Wagner Rocha e Gordon Ryan.
Sim.
E aí é, porra, fogos
É,
de
vai ser treta.
artifício passando já, né, cara?
Cara,
Animal, né?
eu amo ver o Wagner lutar, né? Porque ele é showman
Não
total, né? E
é.
eu adoro ver ele lutar, é tapa atrás de
Então,
tapa.
a gente perguntou: vai rolar um tapa? Ele falou: não, só meu jiu-jitsu. Eu falei: ah, então vai rolar tapa.
Vai rolar. Nossa, quando ele lutou com o Xande no JJ Battle, eu só
Nossa,
ouvia
cara,
o
você lembra
estalo
daquilo,
assim, ó,
cara?
da beira do tatame. Eu falei, meu Deus, e ele pegando assim no pescoço do Xande, daí eu, caraca, que maluco!
Cara, eu
Mas
tava
eu
vendo o
gosto
Xande
muito
dar umas
dele lutar,
porradas
cara.
nele ali, cara, e pra perder a
É que
cabeça.
o Xande é um
Tipo, é o
samuraizão,
Xande, né? Exatamente,
né? É.
exatamente.
Mas eu acho que vai ser um lutão também. Eu acho que o Gordon tá mais pesado do que o Wagner, né?
Ah,
Mas.
tá, acho que 20 e tantos pounds. É, tipo,
É, mas só
10 quilos e
que
tanto.
vai ser uma luta diferente.
Vai, não vai? Ele falou que
É.
a Flow Grappling foi lá na Flórida fazer uma parada com ele e tal, não sei o quê. E eles estavam comentando, assim, tipo, porque o papo que rola é que o Gordon não consegue luta. O moleque tá aí há meses sem lutar porque não consegue quem luta. Aí luta o. Foi o Roberto Gimenez que lutou com ele agora, não
Ah, o
foi?
Gimenez, é.
É, então. Tipo, cara, é metade do tamanho dele e o moleque vai pelo desafio, mas no nível que os caras estão, tipo, só milagre faz ele ganhar de um cara o dobro do peso dele. Não sei se é o dobro, mas um cara bem maior que ele, entendeu?
Bem maior, é.
Então faz muita diferença. Os caras falam, ah, jiu-jitsu não faz e faz. No nível daquele
Faz
faz muita diferença. É,
qualquer
não, não
detalhezinho.
faz eu contra o Roberto Gimenez. Aí não faz. Aí o cara vem e me atropela. Metade do meu tamanho, porque sou um pouquinho maior que o Gordon. Mas naquele nível ali não faz diferença. E o cara não consegue luta, ninguém quer lutar com ele. Por tudo, né, cara? Pela marra. É... Aí o Wagner falou: porra, os cara, além de lutar com ele, os caras vão lutar com ele, vão perder e ainda vão ficar ouvindo ele falar merda uma semana, 2 semanas depois da luta. Entendeu? Cara, você viu que ele tá chamando, tipo, como ele vai ganhar as lutas agora?
Sim, e o pior. Ai, mas. Ai, não. Vamos dar moral pra quem não. Que a gente tem que ficar dando moral.
Quer mudar de
Mas o
assunto?
pior pra mim é que, tipo assim, ficam postando. Tipo, eu acho a Flow Grappling como mídia um pouco errada de ficar postando isso o tempo todo, sabe? Ou postar só de um atleta. Se você quer dar. se você quer dar a notícia, digamos assim, que foi que o Gordon fez, então tudo bem, mas você tem que dar a notícia que o Gordon fez, que o Roberto fez, que não sei quem fez,
Sim.
entendeu? Então é isso que acaba incomodando um pouco. Na verdade, acho que não só eu, né, mas o público em geral.
É
E eu, como
verdade.
trabalho com mídia, eu preciso ser imparcial, né? É assim que eu enxergo. Então, tipo assim, é por isso que ele faz, entendeu? Porque dá ibope. Tudo bem, né? Se
É,
ele acha
exatamente. E os caras querem
que tem.
vender pay-per-view, né? Tipo, eles vão ficar
Exato.
marretando pra poder puxar. E,
Sim.
mas o que, que você acha dessa luta do Wagner com o Gordon? Assim, tecnicamente, você acha que ele tem, porra, capacidade técnica demais? Eu acho que vai ser um jiu-jitsu que o Gordon nunca viu. Um cara
Eu
agressivo
também
assim.
acho.
Eu acho que. Tipo aquela
É isso que
luta
eu
dele
acho.
com o Cyborg, só que ao quadrado.
É, porque
Naturalmente.
o Wagner, cara, ele nunca tá atrás, entendeu? Tipo assim, ele sempre joga muito pra frente, ele sempre tá em cima do cara, ele sempre pega o cara, entendeu? Então eu acho que vai ser uma parada diferente, assim. E o Gordon pode perder a cabeça, né? Porque o Wagner dá tapa mesmo. E, tipo, não é na maldade, é o jiu-jitsu dele, dá
Não
tapa no
é
pescoço e risada.
tapa. Ele bate com aquele tapão, mas fica a mão, né? Tipo, então, tipo, não é
É.
tapa, é pegada.
É a pegada, é o que dá pra fazer.
Legal.
Mas eu acho que vai ser, tipo, tecnicamente falando, eu acho que vai ser uma luta da hora, muito boa
Muito
de
boa.
assistir, queria assistir.
Você soube mais alguma notícia do desafio que o Gordon lançou? Ele falou que ia pegar os top 5 da lista do ranking da Flow Grappling e ia
Eu
lutar
vi
com
quem que
eles todos numa noite
ele ia
só.
tirar um e colocar o quem que ele ia tirar e colocar o
Ah, ele
Felipe,
ia
eu não
tirar um
lembro.
moleque que ele tinha um problema pessoal, acho, não é isso?
É, eu não lembro quem que era, mas tipo assim, ele tirou alguém e colocou o Felipe, né?
É, alguma coisa do tipo,
É,
assim.
foi tipo isso. É, não sei de mais nada também.
Cara,
Eu só vi o Felipe provocando,
ia ser
enfim.
muito louco, né? Ele não ganhava as 5 lutas, mas ia ser legal pra caramba. Ia ser legal pra
É,
caramba. Mas aquilo
eu acho.
é o típico. Eu saio bem de qualquer jeito, né? Se eu ganhar, caralho, passei o carro em todo mundo, 5 lutas na sequência. Se eu perder, também, né? 5 lutas, você
Cinco
queria o
lutas,
quê?
é. Não existe nada negativo, só se ele perder todas.
Não, se ele perder a primeira, já foi. Aí fica muito feio. Aí fica
Já
muito feio.
é. É verdade. É, mas muitas coisas aconteceram, né, nesse tempo. Também teve o lance que fizeram, né, o Isaac e o Patrick, que fizeram um desafio, Brasil contra os Estados
Então,
Unidos.
eu acho que era isso aí. Em resposta a
É, foi
esse.
a resposta a
Foi a
esse, né?
resposta a essa aí que ele fez o. Ele ainda chamou o Isaac de falar: um garotinho com uma peruca ridícula veio no Instagram falar mal de mim, alguma coisa
Meu
assim.
Deus do céu,
Ah,
cara.
caralho,
Não,
puta que
mas não,
pariu.
mas eu tava conversando assim, porque tipo assim, eu não sei se você viu, mas eu propus que fizessem uma arte das mulheres também, porque eu falei, peraí,
Ah,
vamos falar das
é
mulheres
verdade,
também. Aí eu mandei uma mensagem pro Sinistro, que fez a arte lá, e falei, ó, você faz as mulheres. Foi muito difícil escolher as mulheres dos Estados Unidos, porque, assim, proporcionalmente, tem poucas mulheres. Alto nível assim, que estejam na mídia e tudo mais nos Estados Unidos,
sim, a gente
comparado com as
passa o carro
mulheres do
grandão,
Brasil.
né? Grandão,
É,
feminino a
então
gente, pô,
assim,
domina.
então foi difícil escolher as mulheres dos Estados Unidos por falta de mulheres e do Brasil por excesso de mulheres. Então, até algumas meninas me mandaram mensagem e tal, ah, faltou eu, sei quê, ou comentário e tal. Eu falei, ai, cara, tipo, é uma brincadeira, entendeu? É, aí eu falei pra ele fazer o das meninas. E aí eu tava até falando com meu namorado, eu falei, cara, o das meninas. Tipo assim, se você for pensar, ah, será que o desafio vai acontecer? O das meninas, elas topam por qualquer parada,
É
né? Porque é uma
animal,
puta exposição. Agora, o dos caras, puta, ia ser
né?
chato,
Não vai
cara.
rolar, não vai rolar, não vai
Não
rolar.
vai, porque, tipo assim, regra, cada um ia querer uma regra. Com kimono, sem kimono, uma parte ia querer com
Se
kimono,
eu
outra parte
fosse
sem kimono.
o Felipe Pena, eu ia falar assim: então tá, vocês vão lá, eu vou por último. Se
É,
a pessoa, se,
não.
4 lutas depois, agora você tem o Felipe Pena fresquinho, vai lá, fera, você não é o bom?
Ele tá, cara, ele tá numa fase,
Nossa
tipo assim,
Senhora.
ele sempre foi muito bom, mas eu acho que ele tá vivendo uma fase bizarra, assim, tipo, bizarra.
Tá mesmo,
Mas
tá mesmo.
enfim, eu acho que seria difícil acontecer. É porque seria difícil chegar a um acordo, né?
Já tá miando também essa história. Eu vi o Gordon
É, ninguém
respo...
vai
Eu vi
nada.
ele respondendo umas mensagens lá. Ele falou: eu literalmente desafiei os 5 melhores e ninguém meio que. Eu acho que o que vai acontecer, que é triste, mas vai ser um mal necessário, aí a galera consegue ignorar ele, sabe? Tipo, e aí ele vai perder o... Ele vai perder a marra automaticamente. Ele vai lá lutar, vai competir e vai ficar assim. Porque eu acho que a atenção que traz, a galera não quer, porque não é só ir lá e perder. Isso aí eu acho que não pesa tanto. Eu acho que o que pesa é a zoação depois.
É,
e o cara realmente não quer ficar no Instagram do Gordon Ryan um mês, sendo tirando sarro, entendeu? Eu acho que é isso que rola.
É uma coisa chata mesmo, né?
É uma coisa baixa, assim, né? Tipo, baixa que eu digo não de eu digo baixa, assim, tipo, é down, sabe? Você faz, puta, que saco. É, né? Nesse sentido, assim.
É.
Então, acho que vai rolar, assim. Bom.
Mas é isso.
A gente vai ficar de olho. Dia 26 tem a luta dele com o Wagner Rocha. Eu quero muito ver. Cara, essa vai ser foda. Essa
eu também
vai ser
quero.
Foda.
Vai ser só tapa na orelha.
Vai. Nossa Senhora.
Ansiosa.
Como é que assiste Flow Grappling aí? Tem que pagar em dólar aqui, é isso?
Tem que pagar em dólar. Não tem. Eu já conversei. Com quem que eu conversei uma vez? Eu falei com o Drysdale uma vez. Eu falei, na DCC. Falei, você que é envolvido aí, fala pra eles, tipo, liberarem em real. Né, porque tipo...
E proporcional.
Lá, por exemplo, exatamente, porque por exemplo, a BJJ Flix, você pode assinar tanto aqui quanto aí.
Isso.
E aí eles cobram em dólar e aqui eles cobram em real.
É isso aí.
Então, tipo, eu acho que é justo, porque como que eu vou pagar? Ah, e tem um detalhe, né, que você não pode fazer o pagamento mensal, é só anual. Como que eu vou tirar, sei lá, $150 uma vez por ano, assim,
ó,
de uma vez?
Você sabe por que eles fizeram isso, né? Porque eu falo a galera, eu fazia a mesma coisa, tipo, era... R$19,99 ou R$14,99 por mês. Eu ia lá, assinava o mês, assistia a luta que eu queria e não assinava o próximo.
Ah, sim.
Entendeu?
Aí você cancelava, eles tinham que devolver o proporcional, né?
Não. Eles não cobram tudo de uma vez. Eles iam cobrando mês a mês. Mas eu ia lá, tipo, eu assinava, sei lá, hoje. Aí eu tenho até o final de março, até dia 4 de abril pra assistir. Mas eu cancelo. Já cancelo hoje. Pago os $14, assisto a luta lá e o mês que vem já nem me cobram.
Entendi.
Mas isso, você imagina na parte de contabilidade, deve ser um inferno.
Deve ser ruim.
Cara, entendeu? Tipo,
por isso que eu acho que eles deviam fazer, que fizesse anual, mas fizesse proporcional, porque com o dólar, o valor que tá hoje, não tem condição de pagar, né? E você só pode pagar cartão de crédito.
Reais, né?
Aí tem IOF, é muito dinheiro. Aí tem IOF, tem o negócio do cartão, um monte de coisa, né? Eu nunca assinei, cara. Então, às vezes, aí, vou falar uma coisa muito feia, mas o meu namorado tem, né? E aí, às vezes, ele me liga e fala, olha, tá passando tal luta. Daí eu fico assistindo.
Você não consegue logar? Se você quiser, eu te dou meu login, cara. Quase nunca
vi. Olha só, não fala isso.
Mas você é minha amiga, a gente é amigo. A gente é primo.
Então,
a gente é primo.
A gente é primo.
Família. Pô, meu nome é Rafael Awad Munhoz. Pô.
É isso.
Usa,
então já era.
Então, eu pago o plano família da Flow Grappling. Você pode ser da família.
Ah, então já era. Então eu sou da família.
Eu não sei se
funciona. Então combinado.
Não sei se funciona, mas eu passo, depois você vê. Porque, então, cara,
tá,
mas não dá. Tipo, eu fiquei. Foi a hora que eu pensei. Porra, $150 é dinheiro pra caralho aqui.
Exatamente.
Juro por Deus. Tipo, $150 aqui é tipo. É jantar num restaurante legal que você gasta, tipo, R$1.000 aí. Parada é essa. Entendeu? É um tênis de $100. Você fala, caralho, o tênis custa $100. Porque o valor da grana aqui é outra parada. Você tá ligado, teu namorado mora aqui.
Lógico.
Você, $100 é $100. Pesa. Não tem o valor de R$100. Não tem o valor de R$100.
Não tem. E as pessoas fazem sempre proporcional, né? Tipo assim, se você mora aí e pronto, tudo bem. Mas agora, se você mora aqui, não tem como fazer proporcional.
De
tipo,
jeito
não
nenhum,
é...
cara.
Não.
Imagina, R$800, R$600 para...
Qual a chance? E tipo assim, para mim, profissionalmente, eu deveria assistir as lutas todas, né? Mas eu não tenho como bancar isso ainda, não.
Porra, muito foda, muito foda. É complicado. Esperar que mude, né? Eu acho que conforme vai ter o interesse ou, de repente, o desinteresse... É a hora que os caras vão fazer assim, o que que tá acontecendo no Brasil que ninguém assiste a gente? Aí alguém, algum bobão da diretoria que não faz ideia do que tá acontecendo. Porque, cara, honestamente, acontece muita merda assim, desse nível, assim, e a galera não sabe. Tipo, você pega do UFC, que quando fez aquela parada de... O patrocínio da Reebok. Tudo exclusivo da Reebok.
Sim.
Os caras chegavam, tipo assim, você pega um cara mediano ali, eu lembro de um problemão que deu com um peso pesado aqui, chama Brandon Schaub, ele até tem um podcast e tal. Ele foi crítica, assim, ele criticou muito duro, porque, tipo, ele ganhava, ele fazia, ele levantava pra luta, tipo, $100,000 de patrocínio.
Meu Deus.
E aí ele não pode ter patrocínio nenhum mais, e a Reebok paga, tipo, $2,500 pra ele, ou $5,000, porque ele tá usando a parada da marca da Reebok.
Não faz sentido, né?
E aí ele levantou uma bandeira, e o Dana White chegou e falou, nossa, vai ser muito melhor pros atletas, e não sei o quê, e o cara, honestamente, não sabia que os caras levantavam esse tipo de dinheiro. Tanto que o Dana, a treta começa, porque o cara ele vai no podcast do Joe Rogan e fala isso. E aí o Dana White vem e chama ele de mentiroso. Fala, imagina, um cara $100,000, ninguém faz esse dinheiro. Tipo, Anderson Silva faz esse dinheiro, mas a gente cuidou disso. Entendeu? Pô, o Anderson Silva era patrocinado pela Nike, cara.
Pois é.
Sou louco pra achar aquela camiseta Anderson Knows, e eu não acho nunca. Mas o cara não sabia, ele honestamente não sabia, entendeu? Aí o Brandon Schaub volta no podcast do Joe Rogan com a declaração de imposto de renda dele, cara, e fala que tá aqui, ó.
Mentira, tipo,
eu fiz
que
três
foda.
Lutas ou duas lutas e tá aqui o dinheiro dos patrocínios. Ou seja, ele devia ganhar mais de $100,000, porque ele declarou, se ele declarou 100 pau, ele devia estar fazendo 150,
mais,
180,
certeza.
Porque tem dinheiro, tem, ó, vem almoçar aqui de graça, ou pega esse carro aqui, desfila aí, faz umas
palavras. Não, com certeza.
Tem tudo, entendeu?
É, esse lance de exclusividade é complicado mesmo, né? Porque os atletas do UFC, até onde eu sei, eles ganham quando eles lutam, não é?
Isso, eles ganham por luta.
Fora então, tipo assim, eles não têm um salário. E aí, uma vez eu entrevistei, acho que foi a Viviane, mas faz bastante tempo, acho que foi a primeira luta dela. E ela falou, cara, eu tenho aqui minha academia, eu era professora. Eu tive que largar, né, porque eu precisei me dedicar e tal. E eu ainda não tenho patrocínio suficiente e eu ganho quando eu luto. E cara, aí, quando eu luto, eu tenho que guardar o meu dinheiro até esperar a próxima luta, porque eu tenho minha casa, tenho meu filho. Então, é louco, né?
Cara, passa apertado. Esses caras passam apertado. Dinheirinho contado e o caralho. Não tem glamour, não,
é,
cara.
É que é glamour. É, então, é glamour porque você vê, né? O UFC e tal. É. Mas não é assim. É glamour quando você chega num nível Anderson Silva, por exemplo. Até você chegar lá,
pois é.
Vai longe.
Pois é. E aí, você pega um cara desse da Flow Grappling. Às vezes o cara não tem nem ideia. Tipo assim, bicho, os caras estão pagando tipo R$1.000 pra conseguir assistir a Flow Grappling lá no Brasil. E aí é só olhar e ver quantos venderam. Ou o nível da pirataria que tá lá, porque...
Nossa,
cara,
realmente.
Ninguém compra. Ninguém compra.
É, eu já vi gente fazendo pirataria no Twitch.
Não é, ninguém compra, cara. É mínimo, cara. É um absurdo. Infelizmente, isso incentiva a pirataria, porque um cara fez um post. O cara fez um post falando do UFC. É, puta que pariu, eu queria muito achar, porque ele fez assim, tipo, ó, ESPN Plus, $5 por mês, UFC Fight Pass, $19,99 ou $9,99 por mês, pay-per-view, tipo, $69, e aí vezes 12 ou 11 ou 17, sei lá quantos tem por ano, dá quase $2,000 por ano. Falar, esse
Meu
é o
Deus,
dinheiro que
é só
um fã,
de pay-per-view.
Esse é um dinheiro que o fã do UFC tem que gastar todo ano pra poder acompanhar.
Cara, mas é a mesma coisa o combate. O combate, eu não tenho combate no meu pacote de TV por assinatura. Uhum. E pra você assinar fora, foram raríssimas as vezes que eu assinei pra assistir uma luta que eu quisesse muito, porque é caro. Eu não sei quanto que tá agora.
R$80 por mês.
Então, é por mês?
Por mês.
Ou por evento?
Não, é por mês. O combate passa todos os eventos. O que eles fizeram agora, que é legal, e não tô fazendo propaganda do combate, tem um
me
app.
Patrocina.
É, né? Se quiser. Nós dois, inclusive. Fico eu e a Maia aqui comentando o UFC.
Eu vou ter que conversar com o meu empresário Ronaldo da
TV. Tenho certeza que o teu empresário não vai achar ruim. Mas tem uma paradinha que chama Combate Play. Que você baixa o app e assiste por lá e paga acho que 70 pila por mês, assim, não precisa nem ter vínculo com a TV a cabo. Eu sei porque eu baixei aqui e tentei assistir e não funciona. O que eu pensei?
Nossa, que beleza.
R$80, $10, 15.
Caraca, que diferença, né? Tipo, meu Deus do céu.
Você para pra pensar que, tipo, um UFC é 79, 69... Eu tô muito no lucro, tipo.
Demais!
Né? Só que.
Ah, não sabia que não funcionava.
Não funciona. Meu irmão assinou pra mim no Brasil, me deu a senha, caramba, e não funciona. Não funciona.
É, localização, né? Os caras são espertos.
Esperto mesmo. Foda. Porque a Globo fazia isso. Tinha Globo Internacional E custava tipo $20 se você adicionar no pacote da TV a cabo aqui. É, agora tem Globoplay. Você baixa, eu assisto no Apple TV.
Assisto as novelas, tudo por lá.
Cincão, $5 por mês.
Nossa, que sonho!
Cancelei.
Aqui eu fechei o plano anual, que acho que eu divido com a minha tia, né? Aí deu acho que 200 e pouco.
Ah, não é caro.
Aí, anual. Não, uma vez por ano a gente dividiu, tá tudo bem.
E o conteúdo, puta servo, legal, tá? A gente tá falando, de novela já, né, Maia? Porra.
É, não. Mas eu só assisto essa que tá passando agora, Força do Querer. Depois eu vou parar. Ela já passou
Como se fosse uma droga, né? Não, só mais essa e depois eu vou parar.
O pior é que a anterior eu também falava a mesma coisa, porque elas estão reprisando, né? E aí, tipo assim, antes eu não conseguia mais assistir, porque, tipo, desde a época da faculdade, pô, entrei na faculdade em 2011, não assistia mais, porque eu tava na faculdade. Aí terminei a faculdade, daí eu não assistia mais porque eu tava treinando, então eu desencanei de novela. Aham. Aí eu fiquei em casa, aí é o momento que eu fico com a minha mãe, né, vendo novela. Mas depois dessa, acabou.
Muito bom, muito bom.
Acabou, Maia, chega.
Vamos?
A gente falou, hein?
A gente falou, né? Mas foi massa, cara, foi muito legal. Ó, quando que tem outra parada? Fala, agora fala tudo, eu quero que você fala do canal, Instagram, a parada do BJJ Flix. Quando vai ter outro BJJ Batch, se você já sabe, alguma coisa pra gente ajudar a promover. Se quiser fazer alguma coisa comigo, eu fico felizão. Só chamar, vamos fazer, eu me amarro.
Fechou, aí, vamos falar.
Fazer live no YouTube, no onde você quiser. Faz, só falar, joga que a gente faz.
Só marcar.
Então vai, onde é que o pessoal te acha? Em tudo.
Bom, vocês me acham, meu Instagram pessoal é Mai Munhoz. Mai com Y, Munhoz com S. Aí eu publico umas coisinhas lá de vez em quando. Dou uns reposts pra não parecer egocêntrica nas coisas do DJ, né? Aí o profissional, né, que é o Jiu-Jitsu in Frames. Então é arroba Jiu-Jitsu in Frames. Tá igual o podcast. Tá em todos, tá Deezer, Spotify, iTunes, tudo. Google Podcast.
Que massa. E é muito legal. Também, eu recomendo de verdade. É muito massa.
Eu também recomendo. Estou no episódio, acho que 140 e pouco. Até que foi rápido. Que
caraca!
Foi
amanhã tem o meu. A gente tá gravando isso dia 4. É, o nosso episódio deve jogar pra semana que vem. E amanhã, dia 5 de março, tem o meu episódio 200 com o.
Ai, que emoção!
Com o George St. Pierre.
Ah, eu vi mesmo que você colocou o clipezinho lá. Animal. Digno de 200, né?
Porra, não tem que ser.
É, mas meu tá indo, assim, né? Faz um ano e pouquinho só que eu tô com ele, então tá bom. Aí é isso, né, tá no podcast, no YouTube também, se inscrevam no meu canal, e aí, como falei da BJJ Flix, eu trabalho com eles nas redes sociais, e também faço o Road to Black, então sigam também na rede social, é BJJ Flix BR, e tem o BJJ Flix EN, né, que é, a gente publica o conteúdo em inglês, e não deixem de assinar, porque não é caro, nem aqui, nem aí,
verdade.
E tem muito conteúdo legal, tipo, eu gosto muito, assim, não é só porque eu trabalho com eles, não, mas...
Tem o MMA hoje lá também.
Tem o MMA hoje. E assim, eles fizeram agora, quando você publicar esse episódio já vai ter saído, mas eles fizeram um aftermatch na quarta edição do BJJ Stars. Então acabava a luta e os atletas, bum, sentavam um na frente do outro e falavam.
Caraca, isso é genial, cara.
Genial. Quando o Ronaldo falou, eu falei, tá louco. Tá
Como
maluco.
Que consegue aí, os caras pra fazer isso, cara?
Arthur, né? O Arthur da Gracie Mega, ele também trabalha com a gente da BJJ Flix, e ele conhece todo mundo e tal. E quando eles vieram me pedir ajuda, eu fiquei até meio nervosa, porque eu falei, cara, isso vai dar treta.
Era você no meio dos caras?
Não, porque foi assim, eles pegaram, botaram eles numa sala, só que a gente precisava pegar os atletas e subir até essa sala. Uhum. Só que a ordem era, acabou a luta, daí eles tinham que subir pra dar entrevista pro Marinho. Aí eles saíam, porque tava ao vivo, então o que ganhou tinha que dar entrevista rapidinho. Enquanto isso, o que perdeu, eu já ficava na sala esperando, aí eu já ficava lá pra entrevistar o atleta depois do Marinho, e já falava, ó, você entra aqui, pum, aí eles entravam. E aí, cara,
genial isso, cara, genial.
Foi muito, muito, muito foda, vai sair nessa sexta-feira, então quando você publicar o episódio já vai estar no ar, e só para assinantes, então todo mundo tem que assinar.
Não, eu assino, a BJJ Flix.
Cara, sério, tem muito conteúdo bom, assim, tipo, uma coisa nova, principalmente no Brasil, né? A gente às vezes fala de valor, reclama de valor e tal, é acessível, então, tipo, tem muito conteúdo legal, documentário e tal. E BJJ Bet, eu ainda não sei, né, como vai ser, porque agora deu tudo, tá tudo na fase vermelha, pelo menos aqui no estado de São Paulo.
Isso, né, cara?
Então, Eu não sei data ainda, mas eu espero que logo, espero estar lá de novo como apresentadora, porque foi muito
É,
legal.
pois é, cara, mas agora a gente não vai mais encerrar, porque agora você vai ter que me contar alguma história desse cara a cara com os caras. Cara, que negócio maluco, eu não consigo. Eu não sabia que existia uma parada assim, cara.
É, não existia, né? Agora existe.
Cara, que é sinistro, tipo,
Muito bom.
caralho.
Então, eu não sei, assim, porque eu não fiquei na sala, né? Eles não estavam deixando ninguém
Ah,
entrar.
ninguém
Mas eu não
saiu,
entrei.
puto, tipo, não vou fazer isso nem fudendo.
Ninguém entra e ninguém sai. Não, não. Todo mundo fez.
Jura.
E aí teve o plus. Esse eu fiquei na sala. Porque, tipo assim, tipo assim, acabava, aí eles iam pra sala e já tava começando a outra luta. Então, como eu tava fazendo os bastidores, eu não podia ficar na sala e assistir, né? Então, eu já
Entendi.
descia para fazer a outra luta. Eu fiquei só no último, que foi o Isaac e o Leandro. Nossa, tipo assim, isso daí foi muito legal, porque não tava programado para acontecer. Aí, tô queimando a história do Arthur, né? Ele que devia estar contando isso.
Mas
Aí, o
quando que vai
Arthur
pro
falou:
ar?
amanhã, dia 5.
Jura? Ah, então beleza. Então não
É.
tamo spoiler, né? Tamo beleza.
Não. Aí, tipo assim, aí foi muito legal, assim. Eu fiquei até emocionada deles. Falando, sabe, as coisas que falam um pro outro, tipo, porque foi
Caraca,
super
bicho.
respeitoso. Tem tudo para dar, tinha tudo para dar errado,
Sim.
mas a galera foi muito respeitosa, assim, um com o outro, então foi muito legal. Eu queria muito ter assistido da Tamara e da Bia, mas eu não, eu vou ver só amanhã também. E da Gabi e da Cláudia, que parece que foram animais, assim.
Ai, caraca,
E eu
bicho.
também tô muito curiosa para ver o Eric Muniz falando, porque o Eric é super tímido. E pensa, ele foi, lutou lá com o Vitor Hugo, ganhou do Vitor Hugo, que tá no auge, acho que foi a primeira luta de faixa, acho não, né, foi a primeira luta de faixa preta do Eric, então eu tô muito
Uau.
curiosa pra ver o que ele falou, porque ele é super quieto, ele é super tímido pra dar entrevista, e tava lá, tipo, cara a cara com o Vitor Hugo,
Cara, é
então eu
muito
tô bem
foda
curiosa.
isso. Eu vou ter que ver também, cara. Vou ter que ver. A galera que estiver
Amanhã
assistindo,
está no
então, ó.
ar.
BJJ Flix. Clica lá, se inscreve, assina, né?
Assim.
E vai ver que isso é
Animal.
demais. Eu vou ver. Eu vou ver com
Nossa,
certeza.
animal, assim. E eu realmente fiquei preocupada quando o Ronaldo falou. Eu falei, cara, não vai dar certo. Ele já falou com o Fepa. Aí o Fepa falou: não, a gente vai te ajudar a viabilizar. Todo mundo ajudou, assim, ó. Todo mundo se
Uau.
mobilizou. E no fim das contas deu certo. O Ronaldo tem umas ideias geniais, né? Só
Muito,
precisa ter
muito,
uns
muito.
loucos que embarca com ele. Aí a
É,
gente.
pois é. Com certeza. Com certeza.
Aí ele fica: vocês são malucos. A gente.
Vocês,
Maluca.
né?
Ele, tipo assim, ele só faz assim, ó, com o fósforo. Aí ele joga e a gente pega. E
Ai,
a gente taca a gasolina.
caraca. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom.
Mas foi demais, assim. E tem muito conteúdo também pra sair. Pô, a gente sempre faz essas entrevistas, a gente sempre tenta aproveitar o máximo do convidado, porque todo mundo tem muita coisa boa pra falar. Aí você descobre um monte de coisa, assim, que você não sabia. É
É
muito.
legal, né, cara? Por isso que eu me amarro de fazer o podcast, é por isso, porque eu não faço salvo pouquíssimas exceções, eu não faço pauta, eu só chego e falo, cara, vamos trocar ideia. Tipo,
Eu também.
a primeira vez que eu dei uma luz sobre essa ideia do vamos trocar ideia foi com o Rorion Gracie. Ele
Ah.
veio e aí ele fez assim: vamos falar sobre o quê? Eu falei, ah, vamos falar sobre o que você quiser. Ele falou, mas qual a pauta? Eu falei, não tem pauta, eu quero conversar com você. Aí ele ficou todo desconfortável, assim. Ele falou, mas como assim? Eu falei, cara, pensa assim, ó. Você acabou de me pegar em casa e a gente saiu pra jantar. E vamos sentar numa mesa e vamos conversar. O que que a gente vai conversar? Ele falou assim, oh, que legal essa ideia.
Pô, bem melhor, mas eu comecei o Open Match exatamente assim. Porque eu não gosto também de fazer pauta, eu gosto de deixar rolar, porque é claro que eu vou falar o básico e tal, mas eu não pauto na primeira entrevista que eu pautei, na verdade, foi do Roger, porque como o Roger é quieto,
Não é,
ele é assim, objetivo, né? Então eu falei assim, eu tô com medo de ficar sem assunto, se não passar dos 10 minutos, ferrou. Aí a gente fez uma
então.
hora, né?
É, esse é
Mas
o
o dele eu
problema.
pautei.
É o problema maior que eu tenho para tentar. A galera vem em ritmo de entrevista. E eu falo que para fazer entrevista, o cara tem que saber fazer entrevista. Eu não sei fazer entrevista. Então, tipo, porque para fazer entrevista não é. Você não vai chegar e entrevistar. Pergunta básica do cara. Você tem que fazer umas entrevistas. Ah, tem a pergunta legal, tem o jogo de palavra, de repente, não maldoso, mas que você pergunta uma coisa, mas que tem um fundo da outra, e o cara vai e responde outra coisa. Sabe? Tem uns jogos. O cara tem que saber fazer a
Tem, é difícil.
entrevista. E por isso que eu fujo de entrevista. Mas tem muita gente que vem pra dar entrevista. E aí fica aquele negócio truncado, assim, tipo, 20 minutos, parece uma Brasília velha pegando no tranco, sabe?
Parece, é difícil,
Não
mas
é,
sempre quando eu
cara?
vou conversar com o pessoal, eu já falo, Eu não gosto de falar entrevista, porque entrevista é muito formal. Eu faço só quando é sobre um assunto muito específico, né? Então, por exemplo, quando eu fui falar com a Nika, vai, a última entrevista mesmo que eu fiz foi com a Nika. Tipo, ah, Nika, a gente vai falar sobre o DJ Beth. Então, quero falar sobre isso. Beleza, daí a gente fez uma entrevista mesmo.
Entendi.
Mas de resto, eu gosto de trocar ideia, é a melhor parte.
Resenha, né? Eu aprendi essa palavra resenha. Eu ficava, o que é resenha? Resenha é isso, cara.
Resenha.
Trocar ideia, resenha. Legal pra caramba. Foi
É
muito
isso.
massa. Foi muito massa. Maia, muito obrigado, cara. Foi legal demais. E de novo, vamos começar de novo todos os canais. Então é Maia Munhoz.
Mai Munhoz, sem o A, Mai.
É, eu vou
só
botar,
Mai.
eu vou botar aqui, por aqui.
Em algum lugar.
É, isso, eu vou botar. Eu, não, eu faço assim, mas eu nunca lembro onde vai ficar a janelinha depois.
É,
Então
em algum lugar vai ficar.
na tela vai estar aparecendo agora. Então vai.
É Mai Munhoz, meu Instagram. Ou Jiu-Jitsu in Frames, é Jiu-Jitsu in Frames no podcast, no YouTube e no Instagram. E tem a BJJ Flix também, BJJ Flix BR, BJJ Flix N, nas redes sociais e o site, né, bjjflix.com.
Muito massa.
É isso.
Ei, valeu demais, cara. Foi muito massa.
Muito obrigada, foi muito legal. Não vejo a hora de assistir.
Eba, eu te dou um toque. Semana que vem eu vou
Mentira, eu
pro
nem
ar.
me assisto.
Sério?
Ah, eu tenho pavor.
Não acredito. Ah, vai ter que
Juro.
assistir. Vai ter que
Não,
assistir.
eu vou
Vai ter que
assistir.
assistir. Vai ter que
Nem que eu deixe
assistir.
no mudo, eu
Tá.
vou assistir.
Fechado, então. Maia, um beijão.
Valeu, então.
Obrigado, viu,
Beijo,
cara?
até a
Muito legal.
próxima.
Valeu, Maia.